Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Entrando no primeiro ponto de ordem de trabalhos. Votação da ata número 54, relativa à reunião do passado dia 19 de outubro. Alguém se quer inscrever no período da discussão? Não havendo ninguém inscrito, passamos à votação. Quem vota contra a ata número 54? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos ao segundo ponto de ordem de trabalhos. Distribuição das seguintes iniciativas legislativas. Projeto de lei número 323/13, do Bloco de Esquerda. Cabe ao PSD indicar um deputado relator ou deputada. Indicará mais tarde? Pode, senhora deputada.
Boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados, todos os presentes. O Grupo Parlamentar do PSD indicará o nome dos deputados a todas as iniciativas que constam desta ordem de trabalhos na próxima reunião ou enviará no final do dia da manhã, mais tardar sexta-feira de manhã, os nomes para os serviços. Está bem?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Projeto de Lei número 324/13, uma iniciativa do Bloco de Esquerda. Cabe ao Partido Socialista indicar? Indicarão também. Projeto de Lei número 330/12, da autoria do PCP. Autor do parecer compete ao PSD, já ficámos a saber que será depois indicado. Terceiro ponto de ordem de trabalhos, apreciação e votação das notas de admissibilidade e designação de deputados relatores. Petição número 90/13, da iniciativa da Cristina Pinto Rebelo dos Santos, que solicitam a criação do Dia Nacional da Inclusão. Cabe também ao PSD indicar o deputado ou a senhora deputada relatora. Petição número 96/13, da iniciativa da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações. Também cabe ao PSD indicar. Petição número 97/13, peço desculpa, da iniciativa de Sandra de Olinda Aranha Cunha. Cabe ao Partido Socialista indicar. Petição número 98/13, da iniciativa de José António Gomes Ferreira Neto. Cabe ao PSD indicar. Petição número 113/13, da iniciativa da Ordem dos Médicos. Cabe ao Partido Socialista indicar. Petição número 119/13, da iniciativa de Ricardo David Lopes Leão. Cabe ao PSD indicar. Petição número 138/13, da iniciativa de Movimento Erradicar a Pobreza.
Nessa proposta, porque a proposta, a admissibilidade e o arquivamento subsequente.
Chamar aqui a atenção a doutora Susana Fazenda, que esta petição tem na proposta, como está vertido na nossa ordem de trabalhos, a admissibilidade e subsequente arquivamento por estar satisfeito o peticionado. Portanto, senhoras e senhores deputados, temos que fazer a votação
de
todas as notas de admissibilidade ou de cada uma. Podemos fazer uma a uma ou em conjunto. Senhora deputada Sónia Fertuzinhos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta petição, nota de admissibilidade da petição número 113 da iniciativa da Ordem dos Médicos, há uma carta que a Assembleia da República, esta Comissão, recebeu da Associação Portuguesa das Mulheres Jurídicas, juristas, que coloca algumas questões que me parece que, podendo não pôr em causa diretamente a admissibilidade, devem, no entanto, ser objeto enfim, da nossa discussão, provavelmente em momento posterior a este, mas seguramente parece-me que devem constar desta nota de admissibilidade. Basicamente, o que a Associação Portuguesa das Mulheres Juristas, as questões que coloca são as seguintes. Tendo em conta os deveres constitucionais da promoção da igualdade entre mulheres e homens e dentro da promoção da igualdade entre mulheres e homens, da promoção da conciliação entre mulheres e homens, a petição da Ordem dos Médicos, tal como é apresentada, coloca em causa estes dois deveres constitucionais. Independentemente da nossa opinião, não é isso agora que gostávamos aqui de colocar em cima da mesa, a única coisa que eu gostava de colocar era a possibilidade de a nota de admissibilidade referir o parecer que foi recebido por parte desta associação e depois, naturalmente, cada um dos grupos parlamentares poder fazer o juízo que entender sobre aquilo que é referido. Agora, o que me parece importante são duas coisas. Um é poder constar da nota de admissibilidade. Dois é, posteriormente, podermos fazer uma discussão sobre as questões que são levantadas, que me parece que são absolutamente pertinentes e que eu julgo que a Assembleia, e nomeadamente as comissões que têm que decidir sobre a admissibilidade das petições, neste caso, ou sobre a admissibilidade das iniciativas, deve discutir, porque me parece que neste caso em concreto temos que decidir, ou devemos, essa é a minha nossa proposta, é decidirmos sobre o que é que fazemos em circunstâncias em que se coloquem as questões que neste caso se colocam relativamente ao cumprimento de dois deveres constitucionais e no fundo da própria lei, a começar pela lei fundamental.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rita Rato pediu a palavra.
Talvez que a deputada Rita Rato talvez também possa esclarecer-me, mas o que a deputada Sónia Ferdezinhos está a sugerir é que, em função da opinião da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, nós decidamos pela não admissibilidade desta petição? Então, enfim, isso, ou seja, todos esses pareceres são pareceres que serão tidos em conta quando houver a discussão sobre o conteúdo da iniciativa. Nós agora só estamos a decidir pela sua admissibilidade ou não.
Okay. De admissibilidade. Considera que deve ser admitido.
Eu acho que sim, faço essa proposta. Okay. É a única maneira, de um lado,
salvaguardar,
valorizarmos aquilo que nos fizemos chegar. E, por outro lado, nem é permitido que cada um dos grupos parlamentares possa ter em conta quando for tomar a posição que entender
mais
relativamente à proposta
que
é feita. É apenas
isso.
Sra. Deputada
Rita Rato. Sr. Presidente, esta carta foi logo enviada para esta comissão e para a primeira comissão sobre esta matéria, sobre as questões de igualdade. E eu, compreendendo e sem desprimor, pelo contrário, pela carta da Associação Portuguesa das Mulheres Juristas, eu creio que, e compreendendo a perspectiva com que colocam algumas matérias, sendo que eu acho que a leitura e a interpretação que cada um de nós pode fazer abre muitas perspectivas de análise, o que eu acho é que, a partir do momento em que é sempre a questão do precedente, que é, numa nota de admissibilidade, referirmos um aspecto deste, obriga-nos, por exemplo, a dizer que na petição que foi enviada pela Federação dos Sindicatos de Transportes sobre a alteração ao Decreto-Lei 133, nós recebemos imensos pareceres contra a aprovação daquele decreto. E, portanto, eu acho que a Associação Portuguesa das Mulheres Juristas fez uma tomada de posição sobre uma petição que ainda nem sequer tinha sido admitida. Portanto, fizeram uso das perspectivas que têm, e bem. Agora, eu acho que na nota de admissibilidade estarmos a referir isso, abre o precedente que em todas as notas de admissibilidade temos que fazer refletir posições que nos chegaram sobre diferentes sentidos à Assembleia da República sobre essa matéria. E, portanto, eu acho que se calhar, independentemente, eu acho que a Comissão acusou recepção da carta. Esta Comissão e a Primeira Comissão. E, portanto, para a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas houve essa nota. E, portanto, a partir do momento em que a petição é admitida, porque, aliás, a carta só faz sentido se a petição for admitida, porque se a petição não for admitida, a questão que é colocada nem faz sentido nenhum. E, portanto, o que eu acho é que deve ser dada a resposta à carta em momentos diferentes, aliás. Então, tive o cuidado de perceber se a carta pediu uma audiência. Não pediu uma audiência, só alertavam para a petição. Por isso, eu acho que, em sede de nota de admissibilidade, estar a referir isto abre um precedente para todas as petições, que eu acho que é desnecessário, e depois até já lá ia no ponto relativamente ao requerimento que apresentámos para ser votado no ponto 6 da Ordem de Trabalhos. Portanto, eu acho que se a Comissão já fez a sua parte, que é acusar sessão, a nota de admissibilidade não deve refletir que recebemos uma carta de uma associação sobre isso, porque senão isso cria um precedente que obriga a um tratamento igual de todas as petições, que eu creio que não se justifica.
Eu não tenho agora exatamente presente o texto da carta que nos fez chegar à Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, mas se não me engano, aquilo que é dito é que não devia ser admitida esta petição por razões de inconstitucionalidade. E por isso é que, foi o que eu percebi, enviaram antes da petição ser admitida, que era para que a Comissão pudesse avaliar o que a Associação, no sentido, exatamente, foi por isso, foi a minha leitura, como advogam que devia ser não admitida por razões de constitucionalidade, enviaram antes. Francamente, não, percebendo o que está a dizer de a partir de agora temos que anexar em todas as notas de admissibilidade os pareceres que nos fizeram chegar, a mim, do ponto de vista processual, não me choca e até acho que faz sentido, no sentido do próprio processo ser um processo completo. Não é só a discussão que nós fazemos, é também aquilo que nos chega de fora da Assembleia, relativamente a cada uma das iniciativas que aqui está e que faz parte do processo. Eu, francamente, até digo que, provavelmente, podendo isto ser melhor avaliado, poderia ser uma boa prática, porque muitas vezes, e se calhar todos nós já tivemos essa experiência, nós tentamos reconstruir processos legislativos ou de decisão da Assembleia anteriores e muitas vezes não conseguimos ter o processo todo porque faltam exatamente várias peças que não estão anexas ao processo e que entretanto se perderam. E há de facto muitos processos que estão incompletos, que nós sabemos que estão incompletos, mas que a forma como foram registados e a informação foi registada é uma informação que fica limitada e até incompleta relativamente àquilo que aconteceu. Se as notas de admissibilidade, e no caso é isso que estamos a discutir, pode ser estendido a outro tipo de documentos, se as notas de admissibilidade com a referência a este tipo de participação, no caso de associações da sociedade civil, fizeram com que o processo fique mais completo e que daqui a uns anos nós ou quem quer que precise de consultar o processo sobre determinada matéria fique com informação mais completa, pessoalmente parece-me que é uma boa iniciativa, mas naturalmente esta é a nossa posição e portanto a Comissão fará como entender. Agora, francamente, pela questão de levantar a possibilidade de não admissibilidade e pelas questões em causa que são colocadas, parece-me a mim e ao nosso grupo parlamentar que faria sentido que o parecer da Associação das Mulheres Juristas pudesse constar desta nota de admissibilidade. Mas, como digo, a Comissão, naturalmente, que é soberana relativamente à decisão que entender tomar.
Deputada, o Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós aqui seguimos a posição que foi aqui veiculada pela deputada Rita Rato, no sentido em que nos parece que nós temos duas fases. Uma fase é a questão da admissibilidade e parece-nos que, compreendendo a importância da transparência que foi referida da deputada Sónia Fertuzinhos, parece-nos que ela deve, sobretudo, constar do relatório que se segue a esta fase. E, portanto, neste momento, não nos parece que essa informação seja importante. E, portanto, parece-nos que, até por uma questão, a não ser que seguíssemos aqui uma regra diferente, mas que, sinceramente, também não vemos grande utilidade. Portanto, nesta fase, de facto, trata-se de avaliar a admissibilidade desta petição, se for o caso e se ela for merecer a votação favorável, então numa fase seguinte fazermos o histórico e as menções a toda a correspondência, a todas as audições que forem feitas neste âmbito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Maria Mercedes Borges, do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Peço, embora eu compreenda os argumentos que o Sr. Deputado aduziu, eu penso que as notas de admissibilidade seguem regras impostas. Mais ou menos deve de haver um padrão para que elas sejam feitas. É a questão que eu coloco. Se existe ou não algum padrão, alguma orientação para que a Comissão, a primeira Comissão, a Comissão, a quinta ou outra Comissão qualquer, não, para que cada Comissão não esteja a fazer à sua maneira. Acho eu, somos o mesmo Parlamento, devemos ter critérios relativamente homogéneos. E a questão, isto é mais uma dúvida que eu tenho, se existem essas orientações, se nessas orientações vem algum item que diga para fazer referências a iniciativas legislativas conexas ou... Pronto, porque eu vejo que aqui, inclusive nas petições, muitas vezes há duas ou três que têm o mesmo sentido e são associadas. E se há alguma orientação no sentido de considerar propostas externas a essa petição, mas que se referem a ela própria, como é também o caso, porque isto é um ofício que vem de uma entidade dirigido especificamente àquela petição, não é sobre o assunto em si, é sobre a petição. E se há ou não orientações e quais são essas orientações? Porque também acho que nós não devemos, poder talvez se possa por decisão, mas não devemos estar aqui a introduzir muitas inovações que depois vão contra as tais regras de uniformização, se existem, que eu desconheço, não é? São mais dúvidas, mais questões do que propriamente contributos para a solução.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, temos aqui uma sugestão que foi apresentada pela Sra. Deputada Sónia Fertozinhos e os restantes grupos parlamentares retiro das suas intervenções que são de parecer de que não se altera o conteúdo, ou seja, não subscrevendo esta proposta. Eu pergunto à senhora deputada Sónia Fertozinhos se mantém essa sua sugestão, é que perante este quadro, quer o Bloco de Esquerda, o PCP, o CDS e o PSD, senhor deputado, eu sei que a alternativa é votar, era escusado esse comentário lateral, era escusado. Pode.
Senhor Presidente, a razão, só para ficar bem claro, é que o parecer daquela associação é exatamente sobre a admissibilidade e foi por isso que eu coloquei a questão nesta sede, porque naturalmente se fosse sobre o conteúdo apenas da petição, o momento próprio seria aquele que o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia disse muito bem, que é o momento da elaboração do relatório relativamente à petição. Como também disse no início, não fazemos disto, e pessoalmente também não faço muito menos, nenhuma guerra santa. E, portanto, se a maioria dos grupos parlamentares entende que não faz sentido, naturalmente que não vou sujeitar à votação uma coisa que a intenção não era que fosse a votação. A intenção era que, na discussão que estamos a ter, pudéssemos avaliar sobre a mais-valia ou menos-valia. Se a Comissão, por maioria, entende que é uma menos-valia, naturalmente que está a decisão tomada.
Faz sentido eu ter colocado esta questão à Sra. Deputada. Se me permite, estou no uso da palavra, terá a oportunidade, quando se inscrever, de usar a palavra. Posto isto, nós tínhamos em cima da mesa, tendo por base o terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos, fazemos a votação da admissibilidade de todo um conjunto de notas relativas a várias petições. E tínhamos também, na última, na proposta de admissibilidade e subsequente proposta de arquivamento, nesta fase da discussão, foi sugerido pela Sra. Deputada Sónia Fertozinhos aquilo que nós tivemos a oportunidade de ouvir e, portanto, com esta intervenção da Sra. Deputada, significa que iremos, quando fizermos a votação, até vamos fazer a votação petição a petição, para que não restem dúvidas, iremos fazer, portanto, essa votação com base na proposta inicial. Mas, Sr. Deputado, deixaste ter a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para que não fique dúvidas relativamente àquilo que eu aqui disse, e dúvidas certamente de interpretação, Aquilo que eu queria dizer foi à conclusão precisamente que chegamos, é que a sugestão, naturalmente, da senhora deputada mantém-se, mas naturalmente pelo decorrer daquilo que foram as intervenções dos respectivos grupos parlamentares, que não faria sentido certamente colocá-la à votação. Não queria que interpretasse isso naturalmente como uma intromissão naquilo que é o naturalmente dever e direito do senhor Presidente, foi só um comentário que naturalmente decorre daquilo que foram as intervenções de todos os grupos parlamentares.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É uma petição subscrita por José Manuel Rodrigues de Abreu, que de facto foi remetida à primeira Comissão. Ele solicita a criação de um centro de arbitragem de conflitos de segurança social, à semelhança dos, que já, dos existentes gabinetes de resolução alternativa de litígios e do centro de arbitragem dos conflitos de consumo. Ele refere as dificuldades do funcionamento dos tribunais, a lentidão que torna injusta qualquer justiça por mais certa que seja, e, portanto, propõe a criação de novos meios alternativos de resolução de litígios por decisões do Instituto de Segurança Social, designadamente quanto a pensões, subsídios e complementos sociais. E, portanto, considera que é necessária a criação de um centro de arbitragem de conflitos da segurança social. O objeto desta petição está especificado, o texto é inteligível, portanto, genericamente estão preenchidos todos os requisitos relativos à lei do exercício do direito de petição. Recorde-se que há outros meios de resolução alternativa de litígios que estão mais próximos do cidadão e, portanto, permite uma resolução de forma mais célere, por acordo e sem formalismos, e como exemplos dá o centro de arbitragem, mediação, os julgados de paz, entre outros. Quanto a diligências efetuadas, uma vez que se trata de um único subscritor, não se procedeu à publicação da petição no Diário da Assembleia da República, também não se procedeu à audição do peticionário, porque ele enviou resposta negativa à sua participação, não obstante as diversas datas sugeridas, e, portanto, em conclusão, este parecer deve ser remetido à primeira comissão e também deve ser dado conhecimento do teor da presente petição e do respectivo relatório final aos diversos grupos parlamentares para ponderarem acerca da adequação e oportunidade da subscrição de uma medida legislativa. Muito obrigada.
Senhora Deputada, cumprimento-a pela apresentação e pela feitura do respectivo parecer. Quem se quer pronunciar sobre esta apresentação? Não havendo inscrições, vamos passar à sua votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passo de seguida ao sexto ponto, também para fazermos a apreciação e posterior votação do relatório final da petição número 22/13, que é da iniciativa de Manuel Jorge Barros de Bastos, que tem em vista a alteração legislativa do decreto de lei número 361/98 e do artigo 102 do regulamento da Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores. Passo a palavra à senhora deputada relatora, a senhora deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, senhor presidente. Esta comissão é petição é subscrita por apenas uma pessoa, o Sr. Manuel Jorge Barros de Bastos. Deu entrada na Assembleia da República a 23 de dezembro de 2015, tendo baixado esta comissão apenas em janeiro de 2016 e a sua nota de admissibilidade foi votada a 21 de setembro de 2016. O objeto da petição é, tal como o título indica, a alteração legislativa ao Decreto-Lei 361/98 e do artigo 102 do Regulamento da Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores, com a indicação pelo peticionário de que elas poderão violar o artigo 63, número 4 da Constituição da República Portuguesa. A pretensão do peticionário é justificada pela própria experiência profissional que o mesmo tem e por considerar, como já indiquei, a possível inconstitucionalidade do regime em vigor. Relativamente à nota de admissibilidade e à análise da petição, o objeto da petição está especificado e de acordo com os trâmites pedidos. Efetuando uma pesquisa à base de dados da atividade parlamentar, não existe nenhuma petição com objeto conexo e, cumprindo os requisitos legais, ela foi admitida. Foi pedido também foi enviado e-mail ao peticionário a propor uma audição, sendo que por incompatibilidade de agenda acabou por não se efetuar essa reunião com a própria indicação do próprio peticionário, dizendo que não obstava a que o relatório fosse concluído sem a sua audição. Entretanto, dar aqui uma nota, porque apenas hoje nos chegou, por volta da hora do almoço, nos chegou uma resposta à petição por parte do Ministério do Trabalho e da Segurança Social. E, portanto, Como o relatório foi feito antes desta resposta ser enviada, eu proponho que a resposta pudesse ser anexa ao meu relatório, ao nosso relatório, sendo que a resposta, muito basicamente, é que no que diz respeito à petição em referência, o Governo informa que foi constituído um grupo de trabalho publicado no Diário da República, 2ª Série, a 30 de agosto de 2016, no sentido de proceder a uma avaliação do novo regulamento da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores no que respeita à matéria de proteção social e que, quanto ao regime jurídico da pensão unificada, refere-se que não se encontra prevista qualquer alteração ao referido regime. Isto é a resposta que chegou hoje, já depois do relatório ter sido efetuado. E, portanto, enquanto conclusões, propomos que o objeto da petição está bem especificado e estão presentes os requisitos formais e tramitação. Por conter apenas uma assinatura, não é obrigatória a apreciação da petição em plenário. O presente relatório deverá ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, bem como aos grupos parlamentares e ao próprio peticionário, e tendo em consideração os argumentos aduzidos pelo peticionário e as questões suscitadas, a Comissão de Trabalho e Segurança Social delibera que deve ser pedida a pronúncia do Sr. Ministro do... que entretanto chegou, portanto poderá não fazer sentido esta frase, mantendo que a resolução... que se recorda a resolução da Assembleia da República número 59 de 2016, de 5 de Abril, que recomenda ao Governo uma avaliação rigorosa do impacto do novo regulamento da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores. É possível que este ponto 4 das conclusões possa ser retirado, porque acaba por ser respondido com a resposta que chegou hoje por parte do Governo da criação deste grupo de trabalho para a avaliação do tal regulamento da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, mas foi uma situação que aconteceu há poucas horas.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e também a cumprimento pela feitura deste parecer e pela sua apresentação, e pergunto se alguém se quer inscrever no período da discussão. Não havendo ninguém inscrito, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, então este relatório foi aprovado por unanimidade. Passamos ao 7º ponto de ordem de trabalhos, discussão do projeto de resolução número 519/13 do Bloco de Esquerda, titulado Regularização dos falsos recibos verdes e outras modalidades precárias existentes no Instituto de Emprego e Formação Profissional. Eu pergunto se alguém se quer inscrever. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Inscrevi-me para apresentar o projeto, Sr. Presidente. O título é autoexplicativo. É um projeto que pretende que as situações de falsos recibos verdes, ou seja, de violação da legislação laboral, sejam regularizadas no Instituto de Emprego e Formação Profissional. O combate à precariedade é, como é sabido, um dos pilares do acordo que foi feito para sustentar a maioria que existe neste momento no Parlamento e o Governo que é suportado por ela. Existem várias medidas e compromissos que têm vindo a ser assumidos, nomeadamente um compromisso bastante importante que ficou plasmado no Orçamento de Estado de 2016 e que se prendia com a realização e a divulgação de um diagnóstico sobre a precariedade na administração pública e no setor empresarial do Estado. É um pouco caricato que nós tenhamos há 6 ou 7 minutos atrás fixado a redação final de um projeto de resolução que recomendava ao Governo que divulgasse até ao final de outubro esse diagnóstico, uma vez que o compromisso inicial era que ele fosse redivulgado e constava da Lei do Orçamento de 2016 que fosse divulgado até ao final de setembro. Entretanto, esse compromisso foi prorrogado para o final de outubro e estamos em novembro e esse diagnóstico ainda não foi divulgado, contra não apenas aquilo que está definido na Lei do Orçamento de Estado de 2016, no despacho que foi feito para a criação do grupo que elaborou esse diagnóstico e até de uma resolução da Assembleia da República que foi aprovada no plenário da Assembleia da República. E, portanto, nós hoje não temos ainda esse documento público que será essencial para se proceder à regularização, a um plano de regularização e de erradicação destas situações de práticas fraudulentas ao nível do enquadramento laboral de algumas pessoas que, ocupando necessidades permanentes de serviços, estejam com modalidades precárias ou ilegais de contratação. O objetivo deste projeto é mais restrito do que esse. Ele concentra-se sobre a situação no Instituto de Emprego e Formação Profissional. Ela não é de agora, é uma situação que se arrasta há muitos anos, que existe agora uma expectativa de que possa ser resolvida, porque existe um compromisso político para o fazer. É uma situação que foi, enfim, que foi nos últimos anos bastante agravada. Basta lembrar que nós temos até uma petição pendente que vem já de uma situação com o governo anterior que multiplicou o recurso aos falsos recibos verdes no Instituto de Emprego e Formação Profissional. A verdade é que as pessoas continuam nessa situação e estamos a falar de muitas situações diferentes. Estamos a falar de formadores, existem obviamente formadores externos que serão verdadeiros prestadores de serviços, mas uma parte substancial dos formadores do IFP não se encontram nessa situação. Estamos a falar de técnicos de orientação, reconhecimento e validação de competências, estamos a falar de assistentes sociais, de conselheiros de orientação profissional que estão contratados por via de falsos recibos verdes e que inclusivamente desempenham funções públicas de representação do Instituto, junto de comissões de proteção de jovens e menores em risco, de atendimento ao próprio público e que continuam a ser considerados como prestadores de serviço, empresários em nome individual, a colaborar ocasionalmente com o IFP, sendo que têm todas aquelas condições que são que fazem com que se presuma a laboralidade, ou seja, estamos a falar de subordinação hierárquica, de dependência, estamos a falar de fixação do horário de trabalho pelo IFP, estamos a falar da utilização dos instrumentos de trabalho do IFP, estamos a falar da utilização do próprio e-mail institucional e das plataformas informáticas do IFP, portanto, tudo situações que configuram a existência de uma relação de trabalho subordinado. O que este projeto de resolução propõe, ele já tinha sido agendado para algumas semanas atrás, mas entretanto pela própria, pelas audições, pelo adiamento que temos vindo, ele acaba por ser discutido hoje. O que propõe é que justamente esse diagnóstico sobre o próprio precariedade, não apenas no Estado, mas especificamente no IFP, seja divulgado. Determina que se abram lugares nos mapas de pessoal do IFP que sejam correspondentes às necessidades identificadas e que se realizem os concursos públicos necessários ao provimento dessas necessidades. Sendo que nesses concursos públicos, e esse é o terceiro ponto, deve ser estabelecido, é o que propõe este projeto de resolução, deve ser estabelecido um critério no processo de seleção que valorize a experiência profissional no desempenho das prestações, tarefas ou funções que aquele lugar conta, ou seja, que seja valorizada a experiência anterior, justamente para fazer justiça às pessoas que há muitos anos e por sucessivos governos têm vindo a ser confrontadas com esta situação de desrespeito pelos seus direitos laborais mais elementares. E que também é o quarto ponto do projeto de resolução, que se estabeleça regras para que nos próximos concursos que venham a ser realizados não possa recorrer-se à prestação de serviços sempre que exista um horário de trabalho definido pelo IFP, sempre que as funções sejam exercidas com subordinação jurídica ao IFP e que sejam enquadradas no cumprimento da missão fundamental do Instituto. Ou seja, sempre que existam, no fundo, indícios de laboralidade que existem nos próprios concursos que foram lançados, e estamos a falar de concursos que têm sido lançados ao longo dos últimos anos, nomeadamente pelo governo anterior e já em dezembro deste ano também um outro concurso. Finalmente, que se divulgue até ao final de 2017 um quadro comparativo do qual constem as situações identificadas no ponto 1, ou seja, as situações que correspondem a funções permanentes do Instituto e a respectiva regularização, para nós podermos ter um mecanismo de aferição sobre a regularização que se pretende que seja feita. E o objetivo do projeto de resolução é este. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho, neste momento, mais nenhuma inscrição. Acho que o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A nossa leitura política sobre esta iniciativa do Bloco de Esquerda passa pela constatação, para alguma surpresa, também pelo facto de este projeto de resolução ser proposto para discussão em comissão, no meio da altura em que estamos em discussão do Orçamento de Estado, e vemos aqui uma falta de coragem política de levar este tema à discussão no plenário, visto, parece-nos que, de alguma forma, o Bloco de Esquerda já se terá comprometido com o Governo sobre o orçamento e, provavelmente, não ter tido a reação que esperava do Governo. Se fosse consequente, o Bloco de Esquerda, em nosso entender, ou levava este assunto à discussão em plenário ou apresentava mesmo uma proposta de alteração do Orçamento de Estado. Parece bastante claro que devemos retirar desta circunstância o facto do Bloco de Esquerda ter perdido esta batalha com o Governo, mas de alguma forma também querer limpar a sua cara política e fazê-lo com esta iniciativa. Como o Bloco de Esquerda reconhece, na própria exposição de motivos do projeto de resolução, questionou o Governo sobre a disponibilidade para fazer o levantamento das situações de utilização de falsos recibos verdes e para estabelecer um plano para a sua regularização, garantindo que o Estado dá o exemplo no combate à precariedade e que não recorre de forma ilegal à figura do falso trabalho independente ou outras formas de vínculo precário para situações subordinadas nos serviços tutelados pelo Ministério do Trabalho, da Segurança Social e do Trabalho. E a isto, o Governo respondeu: a eliminação progressiva do recurso a trabalho precário e programas de tipo ocupacional no setor público como forma de colmatar necessidades de longa duração dos serviços públicos constitui um compromisso claro do programa do Governo. E ainda, dizia o Governo, encontra-se previsto no Orçamento de Estado para 2016 a realização de um levantamento de todos os instrumentos de contratação utilizados pelos serviços, organismos e entidades da administração pública com vista à definição de uma estratégia de combate à precariedade. Pois bem, o Governo ignorou quer a disposição do programa do Governo, quer mesmo o que fez constar no Orçamento de Estado de 2016, ou seja, terá dito que sim ao Bloco de Esquerda, mas fez que não a estes trabalhadores. E isto é um problema interno desta maioria que terá que ser resolvida entre ambos, ou entre os envolvidos. O CDS entende que este assunto é relevante e que não pode ser tratado de forma incipiente, com uma mera discussão em comissão. E seria útil, claro, naturalmente, que o Governo esclarecesse em que ponto está este levantamento e também o que pretende fazer com o vínculo laboral dos trabalhadores. Visto que hoje, na altura em que votaremos este documento, não obteremos essa resposta... Não. Muito bem, mas que votaremos em plenário, mas que hoje, no momento em que nos temos que pronunciar sobre esta situação, a verdade é que não temos essa resposta da parte do Governo. Não temos esse levantamento, a não ser que o Sr. Deputado José Soeiro tenha, creio que nós não o temos, e também não sabemos o que pretende fazer com o vínculo laboral destes trabalhadores. Estamos certos que o Bloco de Esquerda não perderá a oportunidade de questionar o Sr. Ministro sobre o assunto na audição da especialidade do Orçamento de Estado. Sobre o IFP, não. O IFP. E a resposta foi satisfatória? Não foi, não é? Não temos resposta. Confirma que não temos resposta. Confirma que não temos a resposta, não é? Não temos o levantamento. E, ora bem, dando a parte do CDS, apresentamos uma proposta para alteração de retificação do texto, quanto ao seu número 1. Uma vez que fala, a proposta de resolução fala até ao final de outubro, creio que estamos em novembro, eventualmente faria sentido propor até ao final do presente ano, e pela nossa parte a leitura política que se impõe é esta que fizemos e é bastante clara e revela que o Governo e a maioria que o sustenta é muito rápida no anúncio de propósitos políticos, mas depois na sua concretização não tão empenhada e não tão eficaz. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Parece-me que a avaliação que o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia acabou de fazer é uma avaliação um bocadinho superficial, porque verdadeiramente o Governo não tem o compromisso apenas com o Bloco de Esquerda. O Governo tem o compromisso de algo que foi aprovado em Orçamento de Estado e que o próprio Governo teve já a oportunidade várias vezes de dizer que não é apenas um compromisso, faz parte das preocupações do Governo olhar esta questão de frente e começar a definir uma estratégia que permita resolver a questão da precariedade
nos trabalhadores do próprio Estado. E, portanto, desse ponto de vista, nós podemos dar as voltas que dermos e inventarmos as histórias que quisermos e fazermos o floreado que entendermos e que nos der muito gozo fazer. Mas, objetivamente, o que está aqui em causa é isto. Também é verdade, e julgo que todos os senhores e senhoras deputadas compreenderão, que o levantamento a que o Governo se obrigou, tal como previsto no Orçamento de Estado para este ano, é um levantamento exaustivo e muito complexo e demorado. E, portanto, parece-me que, obviamente, que desejávamos que ele já pudesse ter sido divulgado, mas também não consideramos que o facto de não ter ainda sido divulgado não signifique nem empenhamento, porque nós sabemos que este trabalho está a ser feito, não é se vai começar, é está a ser feito, e sabemos que o Governo faz deste trabalho uma grande prioridade e tem todo o seu compromisso político relativamente a este trabalho. E, portanto, nós acreditamos que este trabalho esteja brevemente a ser concluído, que possa ser divulgado. E o Governo não se comprometeu apenas a fazer o levantamento. O Governo também se comprometeu a apresentar uma estratégia plurianual de combate à precariedade dos trabalhadores do Estado, que nos permita ter a certeza de que, de uma forma faseada no tempo, combinando o objetivo de eliminar esta precariedade tão rapidamente possível, com o objetivo da fazibilidade das nossas intenções, que o plano plurianual possa dar resposta a estas duas dimensões do problema. E, portanto, nós consideramos que, compreendendo a proposta que o Bloco de Esquerda aqui apresenta hoje, que ela, no fundo, está já contemplada naquele que é o trabalho que o Governo está a fazer de levantamento da situação de precariedade em todos os organismos da administração pública e não apenas do IFP, como disse, estando comprometido a apresentar o desenho de um plano plurianual que vai definir exatamente o que fazer, como e em que tempo para atingirmos este objetivo. E, portanto, termino dizendo que, compreendendo aquilo que aqui foi exposto, partilhando a ideia de que seria ótimo que este trabalho já estivesse feito, mas também compreendendo as razões porque este trabalho pode ainda não estar concluído, e julgo que todos nós o compreendemos quando percebemos o que é a administração pública e quando percebemos qual é o grau que estes contratos precários atingiram na administração pública, local e central, parece-me que o Governo apresentará tão rápido quanto possível este estudo, e não só o estudo, a estratégia plurianual, porque nós não dissociamos uma coisa da outra. O Governo não se comprometeu apenas a fazer o levantamento, comprometeu-se a, perante o levantamento, fazer uma proposta de solução para o problema. E é nisso que eu julgo que estamos empenhados e que manifestamos aqui a nossa confiança no trabalho do Governo e na apresentação destes dois documentos a breve trecho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Maria Mercedes Bosch tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Realmente estamos perante um projeto de resolução surpreendente. E surpreendente na medida em que ele resulta daquilo que é uma evidência no que está escrito. E é tão simples quanto isso. Relativamente ao compromisso que têm celebrado, não confio nele, tenho de vir aqui pela segunda vez questionar. Eu digo pela segunda vez, se bem me recordo, foi agendado um debate informado em que foi questionado precisamente sobre a apresentação do relatório, porque estávamos já numa data avançada.
Ai, não está a gravar. Portanto, como eu dizia, não questionado o Sr. Ministro sobre essa matéria, ele comprometeu-se a apresentar até ao final de outubro o levantamento. Foi? Acho que todos confirmam essa situação. Como não aparece, e como os senhores nas reuniões que têm em conjunto, e cito, é o compromisso, está aqui, posição conjunta assinada, entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista. Não sou eu que estou, é um compromisso. Portanto, o compromisso debate-se no seio de quem o celebra. Se é outra matéria, tudo bem. Se é o resultado do compromisso, ele é debatido no seio dos parceiros que celebram o compromisso. Quando já não há confiança, traz-se ao fórum, ou onde se pode quase, entre aspas, dizer, olha, não honraram o compromisso, nós levamos lá para que haja uma maior pressão para que esse compromisso seja concluído. Deixe-me dizer que sinto aqui alguma confusão, porque o levantamento que está a ser feito tem a ver com a administração toda, tem a ver com a administração pública no seu todo, onde efetivamente existem, nomeadamente ao nível das escolas, pessoas ao abrigo de vários programas do IFP, nomeadamente os SEI, SEI Mais e, nomeadamente, estes dois, não estágios, nomeadamente estes dois. Há outros departamentos que terão estágios, mas não no IFP. O IFP não tem estas medidas na sua própria casa. Não tem. Depois, a não ser que eu esteja desatualizada, também posso estar, não tarda, posso toda a informação, mas segundo tenho informação, o IFP não está, não tem essas pessoas ao seu serviço, mas tem sim recibos verdes, que são formadores. São formadores, são pessoas que celebram um contrato de prestação de serviços para administrar uma determinada ação. Eu estou a falar destes agora, já lá vou aos outros. Deixe-me ir. No que diz respeito a este levantamento, eu reitero que é uma questão entre o Bloco de Esquerda e o PS e... Oh, não é? É sim, o senhor cito aqui. Está na lei do Orçamento de Estado, mas resulta deste compromisso, é o que os senhores dizem. Está na lei do Orçamento de Estado, mas também está na lei do Orçamento de Estado. Por cada dois trabalhadores da administração pública que saiam, entra um. Como é que o senhor vai sugerir ao Governo que determine a abertura para todos os que estão no IFP? Quantos são? E é só o IFP que merece preocupação nesta precariedade? O critério que vai utilizar para o IFP é idêntico para toda a administração pública? O Bloco de Esquerda tem uma previsão de quantos trabalhadores são? Mas continuo a dizer, os senhores têm que resolver o problema com o Governo e com o partido do qual ele resulta, que é o PS. Portanto, isso é uma resolução. O Orçamento de Estado, os senhores no passado não diziam que tinha sido aprovado por nós. Este foi aprovado pelos senhores. Eu não sou contra a que se regularize muitos dos formadores que lá estão. E falo em formadores que me preocupam. E acho que sim, devia de ser analisada a matéria e a situação de muitas dessas pessoas. Como noutros planos da administração pública. Mas não venham dizer que vão admitir todos, não é? Que é o que aqui está. Determina a abertura de lugares nos mapas de pessoal do IFP correspondente às necessidades identificadas e passo do princípio, se as pessoas estão lá, estão em trabalho precário, é porque são efetivas, são necessidades efetivas, logo, a proposta do Bloco de Esquerda é que essas pessoas passem todas a efetivas. É isso que o PS e o Governo vão fazer? Subsistem mais dúvidas, porque... Se no Orçamento de Estado está por cada dois que saem, entra um, não sei como é que vão fazer essas contas. Pelo menos a matemática não dá. A não ser que o que está é só para... Não é confusão nenhuma. Não, não é confusão nenhuma. Então eu repito o meu raciocínio muito devagarinho. Por cada, no Orçamento de Estado, onde está inscrito o combate à precariedade, eu tive o cuidado de ver por... Cada trabalhador da administração pública que saia, por cada dois trabalhadores da administração pública que saem, entra um. Norma que consta há vários anos dos orçamentos de Estado. Diz o Governo que esta saída só se vai fazer através de reformas. Muito bem. Procedimento. Através de reformas. Como as reformas diminuíram, houve menores saídas. Ah. Como é que os senhores agora põem aqui que entrem todos? Não estou confusa. Os senhores dizem no ponto 2. Não, não estou confusa. O que o senhor diz aqui é a abertura dos lugares no mapa pessoal correspondente às necessidades identificadas. Ora, se para vós as pessoas que lá estão são precários, é porque eles estão a desempenhar funções precárias, necessárias, certo? Não. Ah, então eu aguardo para a segunda volta porque eu vou ter esclarecimentos muito úteis da parte do Sr. Deputado José Soares. Muito eu terei obrigado. Muito gosto, estou sempre pronta a aprender.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato.
Sobre este projeto de resolução, queria colocar também algumas coisas. Quanto ao princípio geral do combate à precariedade e da conversão dos falsos recibos verdes em contratos de trabalho, naturalmente acompanhamos o processo. É óbvio que a situação do IFP é transversal a toda a administração pública e é óbvio que este processo não começou nem há um ano, nem há dois, nem há três. Aliás, no IFP existem formadores há mais de 20 anos com falsas prestações de serviço. Mas é prestadora de serviço do IFP?
Não.
Ah, pronto, estava a dizer quem é falta. Mas voltando à questão que estava a colocar. E, portanto, sobre esta matéria é óbvio que há uma situação que é de ilegalidade, que é a existência de falsos contratos, de falsos recibos verdes e de formas de contratação precária em toda a administração pública, em todos os ministérios. Esta questão concreta é sobre o IFP. Queria, sobre esta matéria, dizer o seguinte. Nós dirigimos, em junho, uma pergunta ao Governo sobre esta situação em concreto. Acompanhamos, queria dizê-lo, obviamente, todas as questões que são colocadas nos vários pontos do projeto de resolução. Aliás, em relação ao relatório que o Governo ficou de enviar, ainda a semana passada, na audição do Ministro das Finanças, colocámos essa questão e o Ministro das Finanças assumiu o compromisso de entregar até ao final do mês, e isso não aconteceu ainda, e, portanto, esperemos que tão breve quanto possível isso possa acontecer. E queria também dizer outra coisa, é que é grave que o Ministro das Finanças não tenha cumprido o prazo de entrega deste relatório. É grave e eu queria que ficasse registado. E é igualmente grave, diria assim, que ao longo de 4 anos o grupo parlamentar do PCP tenha apresentado a mesma proposta em todos os orçamentos de Estado e sempre, mas sempre, o PSD e o CDS tenham votado contra essa proposta. Portanto, é grave que o Sr. Ministro não tenha apresentado a tempo e horas o relatório, é grave que durante 4 anos tenhamos feito esta proposta e sempre a Sra. Deputada Maria Mercedes Borges a votar o Orçamento de Estado e o CDS nunca mostraram interesse na existência de um relatório com estas características. Mas queria dizer o seguinte, sobre esta matéria nós dirigimos uma pergunta ao Governo sobre esta situação e entendemos que relativamente à análise que o Governo faz a esta situação, há matérias que acompanhamos, há matérias que não podemos acompanhar. O Governo diz-nos, na resposta à pergunta que nós fizemos, que decorre da própria organização da atividade formativa do IFP e dos seus centros de gestão participada, que a formação por ser realizada obedeça a planos curriculares e conteúdos programáticos de significativa especificidade, com cargas horárias de duração muito variável e ajustados às necessidades do mercado de emprego. Diz-nos isto. Diz também que o perfil e a habilitação dos formadores tem que ser ajustado às variações conjunturais do mercado de emprego. E diz que estes critérios tornam incompatível a existência de um quadro estável de formadores. Eu acho que isto é discutível e sobre esta matéria temos uma interpretação diferente da proposta desta visão do Governo, porque entendemos que independentemente de existirem oscilações conjunturais relativamente aos planos de formação, deve existir, assim como aquilo que também é referido no projeto, uma bolsa de formadores fixa no IFP para garantir essa base de formação. Depois, entendemos também que apesar de existir, no ponto 2 à nossa resposta, a questão de que o desenvolvimento da formação profissional do IFP é há muito assegurada por formadores em regime de prestação de serviços no âmbito das diferentes unidades orgânicas locais, não existindo qualquer subordinação hierárquica nessa relação funcional, que isso é discutível. Porque o cumprimento de um horário, da carga horária a cumprir, do número de formandos a que obedecem, exatamente, corresponde a uma subordinação hierárquica, porque não é o formador que chega lá no dia em que lhe apetece, à hora que lhe apetece, para receber quem quer que seja. Não, e portanto, relativamente a esta matéria, nós não partilhamos desta visão do Governo sobre esta questão do IFP. Depois, entendemos também que há, nesta matéria, o reconhecimento que em todas as situações, nem todas as situações obedecem este perfil e, portanto, aquilo que é assumido pelo Governo é de que é preciso continuar a estudar esta matéria, sendo que é afirmado que alguns destes formadores prestam formação para entidades públicas, no caso do IFE, mas também para entidades privadas e, portanto, isto tem que ser compatibilizado. E sobre esta matéria, eu gostava de dizer que, da parte do PCP, não há problema absolutamente nenhum, porque aquilo que é um contrato de trabalho e uma necessidade permanente do IFP deve ser respondida, qualquer outra prestação de serviços pode ser estabelecida como uma prestação, uma verdadeira prestação de serviços, fazendo essa diferenciação. Mas queria só dizer uma última coisa, porque não é de pouca importância perceber que o anterior governo do PSD e do CDS se tinha comprometido na Assembleia da República, o agora deputado Mota Soares, na altura ministro, da realização de um estudo de uma avaliação externa ao último concurso de formadores. Isto é que assim foi, porque os senhores deputados estão bem recordados, pelo menos os que eram desta comissão recordam-me perfeitamente isso, dos problemas que houve no último concurso, e o então ministro Mota Soares assumiu o compromisso político de uma avaliação externa. Senhores deputados, não há avaliação externa nenhuma. E, portanto, nós podemos estar aqui a falar de perspectivas políticas muito diferentes sobre a precariedade. Quem acha que a alternativa ao desemprego é a precariedade, quem acha, como nós, que é possível erradicar a precariedade, quem acha que é possível conciliar a precariedade e outra coisa. São questões, são abordagens, nem eu estou à espera que o PSD perceba o que eu estou a dizer. Agora, na verdade, o que nós não podemos aceitar é que o anterior governo, perante um concurso que deu problemas e que levantou problemas levantados pelos formadores, assumiu a obrigação no relatório de avaliação desta matéria, que não aconteceu. E, portanto... Pronto, agora acontece tudo. E 24 de dezembro há de ser Natal, depois é a noite de Natal, 24 para 25. Portanto, isto para dizer o quê? Que da parte do PCP, relativamente a esta matéria... Relativamente a esta matéria, o PCP continuará a acompanhar com perspectiva que sempre acompanhou a questão do IFP e, relativamente aos pontos que são propostos e que são integrantes do projeto de resolução, acompanhamos os seus objetivos.
Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de...
Não sei se o CDS-PP se quer inscrever, poderia inscrever a seguir ao deputado José Soeiro. Então vá, Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sugeri alguma prudência ao PSD, ao CDS, para não se cobrirem de ridículo nesta discussão, porque os vossos grupos parlamentares do CDS e do PSD são responsáveis pela situação em que estas pessoas estão. São responsáveis porque grande parte destes formadores foram contratados em concursos realizados pelo Governo que os senhores apoiaram. E do que se está agora a tratar e aquilo que se está a procurar resolver é uma situação que foi perpetuada ao longo de anos e pela qual os vossos grupos parlamentares são responsáveis porque a estimularam e em relação à qual todas as propostas que houve de tentativa de regularizar esta situação e de combater a precariedade neste setor e nomeadamente neste Instituto de Emprego e Formação, no Instituto de Emprego e Formação Profissional, foram situações que foram chumbadas, foram propostas que foram chumbadas pelos vossos dois grupos parlamentares. E, portanto, seria interessante que nós não fizéssemos deste debate um exercício de cinismo. Além disso, gostava de dizer também que gostava de perguntar se o PSD e o CDS mudaram de opinião e vão apresentar alguma proposta contra a precariedade no âmbito do debate sobre o Orçamento de Estado. Porque o PSD não faz propostas sobre o Orçamento no ano passado, pelo menos entendeu que não devia fazer nenhuma proposta sobre o Orçamento de Estado, porque o PSD não tinha nada a dizer nem a propor no âmbito do debate do Orçamento de Estado. Agora vão mudar de opinião e vão fazer alguma proposta, é que não se tem visto nada e seria até surpreendente, dada a vossa prática e a vossa responsabilidade. Mas gostava de ser informado se há alguma iniciativa que os senhores deputados vão tomar no âmbito do debate sobre do Orçamento no sentido do combate à precariedade. É porque houve um conjunto de partidos,
Partido Ecologista dos Verdes, o Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda, o Partido Socialista, que, no anterior orçamento, começaram a dar passos no sentido de combater a precariedade, de identificar as situações e de criar planos para a sua erradicação. E gostava de dizer também que, ao contrário dos senhores deputados, nós não confundimos o partido com o Estado. O compromisso que existe na Lei do Orçamento de Estado não é um compromisso do Governo com o Bloco de Esquerda. É um compromisso, é uma lei do Parlamento, é um compromisso com o país e com estes trabalhadores. E, portanto, a nossa exigência face ao Governo, e penso que ela é acompanhada, pelo menos, pelos partidos que votaram a favor de um projeto de resolução que acabou de ser fixado à redação final, e esse projeto de resolução, que é uma manifestação da exigência do Parlamento em relação ao Governo, e que foi, pelo menos, aprovado pelo Partido Comunista, pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Socialista, e que é uma exigência para o Governo para que justamente divulgasse esse diagnóstico até ao final do mês. Coisa que não aconteceu e que sim, é grave que aconteça, e que nós, enquanto Parlamento, porque o Parlamento também não se confunde com o Governo, e que nós, enquanto Parlamento, devemos ser, sim, exigentes em relação aos compromissos que o Governo assumiu, nomeadamente na Lei do Orçamento de Estado. E, portanto, eu sei que os senhores não estão habituados à pluralidade, exatamente, os senhores não estão habituados à pluralidade que convive com os acordos de incidência parlamentar. Nós sabemos bem como é que eram as relações entre os dois partidos no passado, mas nós estamos numa nova situação política, que sei que vos tem custado a entender, mas estamos numa nova situação política em que existem convergências de objetivos sem que seja anulada a capacidade de iniciativa de qualquer um dos partidos. E, portanto, gostava também de corrigir algumas leituras erradas que os senhores deputados tiveram sobre esta matéria. Senhora deputada Mercedes Borges, não leu direito o documento? Não leu direito, ou se leu, pode ter lido, mas então não compreendeu. E então, há pelo menos três coisas... Senhor deputado, escusa de ironicamente tentar simular uma arrogância, porque é assim... Não, eu sei... Senhor deputado, a senhora deputada está... com ironia, a tentar atribuir uma arrogância. Eu estou a dizer que o que a senhora deputada disse, factualmente, não é o que está no projeto de resolução. E, portanto, se o leu, quer dizer que não o compreendeu. Porquê? O projeto de resolução trata de falsos recibos verdes. Não trata de contratos de emprego e inserção, e isso não faz parte do âmbito do projeto de resolução. Portanto, foi uma leitura errada que a senhora deputada fez, se achou que o projeto versava sobre isso. Na exposição de motivos... sobre as tarefas do IFP, tem lá uma referência às políticas ativas de emprego, mas esse não é o âmbito, nem o objeto do projeto de resolução. O objeto do projeto de resolução, basta ler, é sobre falsos recibos verdes. Segunda coisa que a senhora deputada disse, que não é, enfim, que penso que está explícita no projeto de resolução e no seu texto. Não existem só formadores a falso recibo verde. Existem formadores, existem assistentes sociais, existem técnicos de orientação profissional, existem técnicos de reconhecimento e validação de competências. E, portanto, nós não estamos a discutir o problema dos formadores. Até porque, até ao contrário, por exemplo, dos assistentes sociais, no caso dos formadores, há uma parte dos formadores que sim são verdadeiros prestadores de serviços, que é uma minoria, e há uma parte dos formadores que não são prestadores de serviços, que têm subordinação. Por exemplo, é muito diferente um formador que tem um horário do IFP e que acompanha os vários pacotes formativos e que tem um horário que cumpre, que é regular, que é celebrado durante um ano e que é definido pelas chefias, e uma pessoa que vai fazer um módulo para um curso que abre de vez em quando de eletricidade e em que a profissão dele é ser eletricista, mas tem uma formação e que vai ali ocasionalmente dar um módulo. São situações diferentes do ponto de vista laboral. E o que nós dizemos neste projeto de resolução, e é por isso que creio que a senhora deputada não terá compreendido exatamente o objeto dele, é que se deve identificar as necessidades permanentes do Instituto. Porque nós sabemos que há dezenas ou centenas de formadores, e há centenas no total, nós estimamos, pelo nosso levantamento, que não é exaustivo nem rigoroso, porque não temos os meios para o fazer, mas pelas conversas que vamos tendo tido, que estimamos que sejam cerca de 500 pessoas, entre formadores, assistentes sociais, técnicos de orientação e reconhecimento de competências, técnicos de orientação profissional, cerca de 500, que cumprem funções permanentes, e é sobre esses que nós estamos a falar, porque há pessoas que até podem ter uma prestação de serviços que seja verdadeira, mas há centenas de pessoas no IFP que estão enquadradas sob a forma de um
recibo verde e que são falsos recibos verdes. E são formadores, alguns, e são outras competências. E depois, também os senhores deputados tentaram identificar aqui, enfim, usar o argumento de uma norma do orçamento com a qual é público e conhecido que o Bloco de Esquerda discorda e que tem que ver, ó senhor deputado, deixe-me falar, e que tem que ver com o modo como não se renovam os quadros, as admissões na administração pública. Mas eu gostava de dizer, senhores deputados e senhora deputada, que nem sequer é disso que nós estamos a falar, porque nós não estamos a falar de trazer mais pessoas para a administração pública. Estas pessoas já são da administração pública, já cumprem funções permanentes da administração pública. Não estamos a dizer que o IFP vai ter mais pessoas a trabalhar no IFP. Até poderíamos dizer, porque isso seria uma necessidade para fazer face ao que é preciso em termos de acompanhamento dos desempregados, de promoção da formação, etc. Mas o que nós estamos a dizer é que neste caso no IFP, mas esta situação é válida para outros serviços do organismo público, de outros organismos públicos, é que já há pessoas que trabalham nestes organismos, que cumprem necessidades permanentes e cujo vínculo não é reconhecido. E, portanto, na minha opinião, não estão nos quadros. Na nossa opinião, obviamente não estão nos quadros, senhor deputado, estou a falar de pessoas que estão a falso recibo verde. Não, o meu raciocínio, senhor deputado, e aí quero chegar, é que na interpretação do Bloco de Esquerda, que não sei se é acompanhada pelos outros grupos parlamentares, é que, independentemente de uma discussão que nós podemos fazer e que devemos fazer, que é de saber se essa norma, que tem muito que ver com imposições europeias das quais nós discordamos e que os senhores deputados subscrevem, que é a norma de que não deve haver contratações na administração pública, isso é uma discussão e que por cada dois que saem só entra um. Essa norma com que nós discordamos, nós neste caso nem estamos a falar disto. Porque para o Bloco de Esquerda é evidente que uma situação de falso recibo verde, que é uma situação ilegal na administração pública, cabe naquela outra norma que diz que as admissões na administração pública podem ser feitas em casos excepcionais. Ora, o que eu pergunto, senhores deputados e senhoras deputadas, é se um trabalhador que trabalha há 20 anos no IFP, que está numa situação ilegal, se isso não é um caso que tem que ser contemplado no mais básico do mais básico, quer dizer, nós não estamos sequer a discutir se o IFP vai ter mais gente a trabalhar com o IFP, estamos apenas a discutir o cumprimento da lei, estamos apenas a dizer que pessoas cumprem necessidades permanentes. Aliás, a própria Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas já tem lá uma norma que diz que quando a inspeção verifica que há uma necessidade permanente a ser cumprida por um falso recibo verde, o Estado está automaticamente obrigado à administração pública a abrir um concurso. Logo, sim, senhora deputada e sim, senhores deputados, era possível, mesmo com normas como aquelas que os senhores subscrevem e que nós não concordamos, de por cada dois que saem só entra um, mesmo com essas normas, e com a atual lei que existe de trabalho em funções públicas, já seria possível regularizar estas situações. Porquê é que elas não são regularizadas? Porque as entidades que deveriam fiscalizar não estão a fazê-lo e porque o processo não está a avançar. E uma das condições fundamentais para o processo avançar é que exista o diagnóstico que este Parlamento já reforçou junto do Governo que tinha que ser divulgado, que existe esse diagnóstico e que a partir desse diagnóstico, sim, como diz o projeto de resolução, se abra concurso, e aí foi mais uma falta de rigor da senhora deputada, porque o que o projeto de resolução diz é que se abra um concurso para todas as necessidades permanentes que forem identificadas. E, portanto, ó senhora deputada, necessidades permanentes e presunção de laboralidade estão definidas na legislação laboral e, portanto, não vou estar a relembrá-la das normas que estão na lei sobre isto. E, portanto, o que eu queria dizer, uma vez que... Ó senhora deputada, do nosso levantamento, que não é rigoroso na medida em que nós não somos uma entidade inspectiva, do contacto que temos tido com vários serviços do IFP, os cálculos que nós fazemos é que haverá cerca de 500 pessoas que já cumprem necessidades permanentes do IFP, ou seja, já são trabalhadores da administração pública, mas dissimulados como prestadores de serviços. E, portanto, é essa situação que nós queremos regularizar. Creio que existe uma comunhão de objetivos. Com a direita certamente não existe, nós conhecemos o seu historial, mas existe uma norma inscrita no Orçamento de Estado que indica um compromisso político. Mas nós, e agora estou a falar mais diretamente para a senhora deputada Sónia Ferreira de Simões, tal como na semana passada nós aprovamos uma resolução justamente para insistir e exigir junto do Governo que o prazo que o próprio Governo fixou para si próprio fosse respeitado, porque esse diagnóstico tem que ser facultado ao Parlamento. Portanto, o primeiro ponto deste projeto de resolução, na verdade, até já foi aprovado a semana passada, porque é coincidente com o projeto de resolução que nós aprovámos na semana... porque é que na semana passada, ou há duas semanas, talvez há duas semanas. E, portanto, o primeiro ponto até... Em relação aos... Até já, digamos assim, está incluído nesse ponto. Em relação... Hoje fixámos a redação final. Certo? Exatamente. Mas isso, infelizmente, são os tempos que, muitas vezes, estes processos demoram e também o adiamento das reuniões. E depois há um conjunto de outros pontos que eu acho que são contributos importantes para, justamente, para esse plano de erradicação da precariedade na administração pública. Porque há uma coisa que é certa, é que nós fomos capazes de estabelecer um compromisso no âmbito do Orçamento de Estado anterior, mas as pessoas precisam de ver alterações concretas, nomeadamente na sua situação laboral. E, portanto, nós não podemos ficar eternamente à espera de ter os estudos, os instrumentos, os planos, temos que começar a tomar iniciativas. E creio que a aprovação deste projeto de resolução seria a assunção de um compromisso redobrado de que estas situações vão ser resolvidas a partir do diagnóstico que está a ser elaborado e que esse diagnóstico terá como consequência que estas situações começam a ser resolvidas, porque as pessoas têm legitimamente a expectativa de que esse seja, a sequência da nossa atuação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Maria Mercedes Bosch pediu a palavra.
Muito obrigada. Primeiro quero agradecer ao Sr. Deputado ter tido a gentileza de me explicar aquilo que, no seu ponto de vista, eu não entendi. Eu, no meu, entendi. E nunca falo com arrogância sobre os outros. Eu nunca adjetivei que o Sr. Deputado não tinha percebido nada do que eu tinha dito, portanto agradeço também que não percebeu, que não entendi. Não compreendi, não percebi. Compreender, entender, perceber. Não vou estar aqui com uma aula de significados das palavras. Tenho muito mais que fazer do que estar aqui numa aula de significados de palavras, que isso então ainda é ir mais longe. A semântica, não. Eu vou falar com o Sr. Deputado com toda a clareza, já que para o Sr. Deputado também ficou claro que não vale a pena perder tempo com os partidos da direita, porque sobre esta matéria não vale a pena perder. Mas, em todo o caso, eu vou dar o ponto de vista do grupo parlamentar do PSD. Nós não somos a favor da precariedade, por isso, não somos, não. Depende da interpretação do conceito de precariedade que o Sr. Deputado tiver. E por isso inscrevemos, e referiu muito bem, que inscrevemos uma norma precisamente para que na administração pública não houvesse essas situações. Agora, Sr. Deputado, o senhor utiliza, e o seu partido, este documento para pressionar uma das partes do acordo que os senhores celebraram com o Governo. E quando diz, eu não concordo com a norma de que saem dois, entrou um. O Bloco de Esquerda não se absteve no Orçamento de Estado. O Bloco de Esquerda votou a favor. Votando a favor, está de acordo com o que lá está. Está de acordo com o que lá está. Eu tive caladinho. E vou ser muito rápida.
Tem todo o tempo?
Não. Quando referiu que eu estava equivocada relativamente ao recurso a estágios, ao contrato de desemprego e inserção, o senhor é que cita aqui, no articulado do projeto de resolução, da exposição de motivos. Digo, 1, 2, 3, 4, a exposição de motivos deve fundamentar os pontos, senão não valia a pena. Falamos numa coisa e escrevemos. Vem aqui. Entre aspas, do acordo assinado, não é? Entre aspas, vem combate decisivo à precariedade, incluindo aos falsos recibos verdes, uma parte, recurso abusivo aos estágios e ao uso de contratos de emprego e inserção para substituição de trabalhadores. E depois vai ao número 1 da sua proposta de resolução, que diz o seguinte: que querem o tal diagnóstico, o tal estudo. Que já aprovámos, o diagnóstico é sobre, o que aprovámos foi sobre estágios, medidas ativas de emprego. Nós também queremos o diagnóstico, queremos saber. Não somos contra isso. Pelo contrário, saber as situações, o conceito de falso recibo verde, ou de falso trabalho precário, ou de trabalho precário, ou outras formas de medidas ativas de emprego que os senhores dizem que são necessidades permanentes, podem outras entidades, nomeadamente o Governo, no âmbito que eu acho que tem um grupo de trabalho constituído, avaliar isso com rigor e decidir se é ou não é. O conceito dos senhores não tem que ser o meu, nem do meu grupo parlamentar. Nisso estamos de acordo. Há lei, sim, há lei, portanto tem que ser um contra... Mas o conceito de lei é muito abstrato para os senhores. Um trabalho, uma medida ativa de emprego, todas elas praticamente são... Os SEI são trabalho precário, puro e duro para os senhores. Ainda é mais grave, é forçado. É. Os SEI mais é trabalho forçado. Pronto. Está bem. É a opinião. Eu agradeço a sua opinião. Deixe-me só concluir, senhor deputado. Ponto número 1. Este documento, para nós, é um instrumento que os senhores estão a usar e que escusavam de vir aqui para a praça pública trazer esta situação. O que nós fizemos no passado, os senhores têm todo o direito de criticar, não pratiquem igual, que é para não ficarem sujeitos às mesmas coisas. O senhor deputado diz, no passado, o CDS e o PSD não se entendiam e notavam-se. Agora, por favor, não pratiquem. Ou calávamos-nos. Ainda melhor. Calavam as diferenças. Os senhores trazem as diferenças. São muito plurais. Ainda bem. E vou concluir, Sr. Deputado, no ponto 2, dizer-lhe. O IFP tem na sua versão mais ou menos algumas centenas, para não referir um número, de trabalhadores em situação de precariedade. Falso recibo verde. Deixe-me recordar-lhe que muitos desses trabalhadores, eu não lhe vou dizer em que governo entraram. O Sr. Deputado vai interrogar as pessoas e vai verificar para onde é que esses orientadores profissionais, estas pessoas que certificam competências, para onde é que entraram, para onde é que entraram, e para que serviços em concreto, e através de quem? Se depois, dir-me-á, está bem? Só estou a fazer uma proposta, não é? Já que sou assim uma pessoa que não compreende muita coisa, pelo menos essa peço-lhe que avalie no bom sentido. A outra questão que diz é que abra um concurso, estou no terceiro ponto, abra um concurso para valorizar estas pessoas. O currículo de uma pessoa é valorizada. E eu acho muito bem que valorize. E uma pessoa, se abrir em um concurso para admitir um formador para cabeleireiros, que é uma ação de formação permanente no IEF, de uma forma geral, que valorizem a pessoa que lá está há vários anos. Ou para eletricistas, se tiverem lá um. Portanto, isso tem que ser valorizado. Tem X anos de formador naquela área. Tem que ser automática. Eu aí completamente de acordo que isso deve ser valorizado. Agora, que os senhores venham dizer que há cerca de 500 pessoas e que essas 500 pessoas têm que entrar, números redondos, algumas centenas, sendo falsos recibos verdes, devem ser integrados no Estado. Imagine quantos falsos recibos verdes, nos vossos critérios, segundo o vosso critério do Bloco de Esquerda, existem na administração pública. Nós aguardamos o relatório do Governo, para depois ver, para ver o que é que o Governo vai apresentar o tal plano. Por isso, eu entendo, nós entendemos que o projeto de resolução peca por ser uma pressão, não de esperar que o Governo... Ontem foi feriado, o último dia foi dia 30, os senhores meteram isto no dia 17 de outubro, a dizer que tinha que estar concluído até ao mês de outubro. Sim, mas os senhores vêm cá dizer, proceda à divulgação até ao final do mês de outubro, isto não é uma gralha, é assim mesmo. Os senhores nem sequer esperaram que o vosso parceiro lhe deram o benefício da dúvida do vosso parceiro cumprir e honrar o compromisso. Portanto, está bem, há 3 semanas. Eu dei a posição do... Sr. Deputado, Não estamos a descobrir nada. O PSD expôs aqui o seu ponto de vista, quer o senhor concorde ou não, com a maior frontalidade e com a maior do rigor. Já não há água.
Senhor deputado, a Filipe Anacoreta Correia tem a palavra. Eu quero só chamar a atenção das senhoras e senhores deputados no seguinte. Cada vez temos tido mais deputados, sobretudo das principais bancadas, a ausentarem-se da sala. Já nem sei se temos sequer quórum para prosseguir os nossos trabalhos.
7, 8, 9, 10, 11.
Temos
12.
12,
não.
São
13. Portanto, queria chamar, apelar à vossa...
É qualquer momento.
Para senhor votar. Deputado,
nada mais tenho a acrescentar.
Correia, dou-lhe a palavra sem deixar de dizer que não resisto a dizer que na sua anterior veste de jurista, de vez em quando contribui para a perturbação dos nossos trabalhos no bom sentido. Mas já temos aqui a resposta àquela questão que a senhora deputada Sónia Fertuzinhos levantou e mas posso dizer que a senhora deputada, ao abrigo do artigo 93 do nosso regimento, pode fazer uso da votação como ela queria fazer.
Pode-se fazer a votação nominal
da
comissão?
Não, pode-se abster. Pode-se abster. Como ela, como era a sua respectiva pretensão. Mas pronto, Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já percebi o recado. Tenho que falar rápido, sou pena de perder o quórum a meio de alguma frase. E não quero, não quero. Mas, senhoras e senhores deputados, para mim é bastante claro o que aqui está em causa. Eu compreendo o propósito do Bloco de Esquerda e as diligências que têm tido, mas no fundo é totalmente legítima a leitura que tudo remete para uma questão de disputa e de concorrência interna à própria maioria que sustenta este governo. E eu compreendo, é difícil estarem de acordo com um governo e ao mesmo tempo... não se quererem confundir com ele sempre, e portanto há este conjunto de iniciativas, eu ouvi é sobre o tema porque depois de ouvirmos esta comissão, nós percebemos da parte do grupo parlamentar do Partido Socialista, houve uma preocupação de reforçar o que o governo estava a fazer. Da parte do PCP houve uma preocupação de dizer nós já tínhamos feito isto antes, e da parte do Bloco de Esquerda há uma vontade de dizer nós estamos sempre a fazer. No fundo, tudo isto tem a ver com o próprio protagonismo interno, como a deputada Mercedes Borges aqui também pôs de uma forma muito clara, tem a ver com o próprio dinamismo interior a esta nova maioria. E, no fundo, vão aprovando as medidas, mas têm necessidade que criam outras. Porque, repare bem, qual era o sentido de nós termos uma lei no orçamento e agora estamos a apresentar constantemente resoluções sobre essa lei? Há de ser aplicada, não há de ser aplicada, mas isto só cai mesmo no âmbito do protagonismo. Aliás, eu até sugeria, para a economia das iniciativas, que as respostas às perguntas que um grupo parlamentar que sustenta a maioria faz a um membro do governo fossem circuladas internamente aos outros. Então, são públicas, mas já agora, como às vezes parece que não se conhece, já agora faziam essa proatividade para estarem mais articulados nesta preocupação muito, muito, muito empenhada de escrutinar o governo, que apoiam e que constantemente querem fazer passar a ideia que o governo não tem a ver com eles. E, portanto, no fundo, senhoras e senhores deputados, para nós isso é bastante evidente. Esta proposta de resolução, ainda mais discutida aqui em comissão, tem esta talvez um problema de consciência, tal como a declaração da senhora deputada do PCP, dizer que conste que nós somos contra a não entrega do mapa e do relatório do Ministro das Finanças. Ficou a constar, pronto, senhora deputada, estamos até percebemos que isso é um assunto que atrapalha bastante os portugueses e todos os que suportam o governo, mas já aqui já podem estar tranquilos que aqui já constou, já está gravado. Mas no fundo, senhoras e senhores deputados, para concluir, temos uma norma, uma lei, que diz que um levantamento vai ser feito e estamos no decurso da aplicação dessa norma sem esse levantamento. Era para ser em outubro, não ocorreu em outubro. Apresentou-se a 15 dias do final de outubro uma resolução para que ele acontecesse mesmo até o final de outubro. Não se fosse dizer que não era o Bloco de Esquerda que estava empenhado que ele pudesse acontecer até o final de outubro, e chegou ao final de outubro e ele não aconteceu. Talvez agora fazermos uma resolução para o final de novembro, e se não ocorrer, depois fazemos outra em dezembro para o final de dezembro. Se o final do ano não ocorrer, vamos fazendo sucessivas propostas e ficamos todos. Mas é muito, muito, muito claro. Muito claro. Não estávamos habituados, agora já percebemos a postura do Bloco de Esquerda e do PCP é essa, é repetir aquilo que criticavam antes. Mas se isso os consola essa ideia, pois então consolem-se. Para que conste, fica também a constar que estão consolados com o facto de estarem apenas a aderir a uma conduta que antes criticavam. Muito obrigado.
Eu não tenho mais nenhuma inscrição. O Sr. Deputado José Soares, tem a palavra.
Só para dizer que... Queria só dizer que, do ponto de vista da substância, retiro deste debate que o PSD e o CDS não vão apresentar nenhuma proposta no Orçamento de Estado sobre a matéria do combate à precariedade. Foi o que eu percebi. Sim. E, portanto, não houve nenhum compromisso assumido, nem nenhum anúncio sobre isso. Depois, sublinho que o PSD e o CDS não colocaram nenhuma questão sobre estas matérias na audição que houve com o Ministro Vieira da Silva, ao contrário de outros partidos, e especificamente sobre a questão do IFP. Pelo que percebi, não há nenhuma iniciativa também sobre a questão do IFP e, portanto, não estão, como não estiveram no passado, comprometidos com a resolução desta situação, não pretendem estar no futuro comprometidos com a resolução desta situação. E na ausência de qualquer coisa de substancial a dizer sobre o objeto do diploma, os senhores deputados dedicam-se à geringonciologia, que é uma ciência que vos entretém muito, e, portanto, façam bom proveito, entretenham-se com essas considerações de geringonciologia e nós continuaremos certamente a intervir sobre problemas que a nós, do ponto de vista da substância, nos parecem mais relevantes.
Obrigado. Terminamos esta discussão e vamos entrar no 8º ponto de ordem de trabalhos e dou a palavra à senhora deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. O PCP decidiu da apresentação deste requerimento porque queríamos que pudéssemos chegar a um ponto de compromisso efetivo sobre uma matéria que temos vindo a colocar há muito tempo. É óbvio que tem a ver com a questão do cumprimento da lei das petições. É óbvio que há matérias que foram ultrapassadas e que, com o reforço de mais uma funcionária para a Comissão, isso, de facto, permite que se possa agilizar o processo. Ainda assim, nós entendemos que era importante que, para além da questão das notas de admissibilidade, há petições que estão pendentes, e designadamente alguns deputados do PS, estão-me a lembrar de uma do deputado Ricardo Pexiga, que é uma das mais antigas, que nós temos vindo por diversas vezes a colocar aqui a importância disto ficar resolvido, porque as pessoas dirigem petições à Assembleia da República. Estas matérias, a lei das petições tem prazos previstos para a sua tramitação e, portanto, nós entendemos que não se pode frustrar as expectativas. E, portanto, a proposta que aqui fazemos é, e hoje foi aprovada, foram aprovadas uma série de notas de admissibilidade, designadamente petições que apenas uma, que era a dos engenheiros, tinha mais de 4 mil assinaturas. As outras petições eram petições que tinham uma assinatura. A da Ordem dos Médicos também tem mais de 4 mil assinaturas. Aliás, o relatório das petições que hoje apresentámos, da deputada Susana Lamas e da deputada Isabel Pires, é que eram relatórios referentes a petições apenas com uma assinatura. Mas nós entendemos que era muito importante que se estabelecesse o compromisso, e nós, à data da apresentação deste requerimento, que foi dia 20 de outubro, quando o fizemos, propunhamos até ao fim do mês de outubro. Entretanto, houve já duas reuniões da Comissão, mas foram audições de membros do Governo e, portanto, foram reuniões que acabaram em cima da hora do plenário e a ordem de trabalhos foi transferida para hoje. E, portanto, o que íamos propor era que, uma vez que temos reunião dia 11 de novembro para a audição do Ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, que nessa reunião, que vamos ter às 15, pudesse começar a reunião meia hora mais cedo, para que fizéssemos a aprovação dos relatórios das petições que estão pendentes. Também informar que da parte do PCP nós temos dois relatórios a petições com, eu creio que é uma ou também poucas assinaturas, mas que era importante nós assumirmos este compromisso de uma vez por todas, conseguir, de uma forma que eu acho que em alguns casos é latente o incumprimento da lei das petições, agilizar este processo. Relativamente às notas de admissibilidade, nós queremos colocar o seguinte. Houve situações, a primeira comissão, por exemplo, tem uma prática relativamente à nota de admissibilidade que agiliza isto, não sobrecarregando os serviços, ou seja, assim que dá entrada uma petição é nomeado um relator e o relator pode logo propor a não admissibilidade dessa petição e isto também de certa forma retira peso de trabalho burocrático dos serviços e agiliza que a partir do momento em que um relator diz que, por exemplo, na primeira comissão que há matérias de inconstitucionalidade e petições que são feridas de inconstitucionalidade e não é exatamente as mesmas questões que discutimos há pouco sobre a carta da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, é de outro nível, nós podemos agilizar isso e assim, a partir do momento em que uma petição entra na comissão, é nomeado o relator pode automaticamente decidir da admissibilidade ou não e elaborar esse parecer com esse sentido. Isso poderia ou não agilizar. Há comissões que o fazem. Não sei, eu acho que era importante também ouvir os serviços quanto a isso, se há necessidade ou não de o fazer agora que houve reforço dos membros dos funcionários da comissão. Ainda assim, eu acho que a preocupação principal é nós percebermos que, por exemplo, para agendamento de petições em plenário, esta comissão quase não agenda discussões em plenário, quando nós temos matéria para isso e há outras comissões que são mais ágeis nestes processos, não é? E, portanto, há petições, estou-me a lembrar, por exemplo, de uma petição que foi discutida a semana passada sobre a questão da aposentação dos professores. Essa petição entrou depois de outras petições que aqui foram e já tramitou e, portanto, é por ordem de conclusão dos processos e já foi agendada. E eu acho que devemos tentar conseguir cumprir na íntegra a lei das petições e os prazos que estão previstos e, portanto, a proposta que fazemos é que se assumisse um compromisso de, até à reunião do dia 11, uma vez que as notas de admissibilidade estão hoje com estas aprovações francamente resolvidas, que os deputados que têm relatórios para fazer, que o possam fazer.
Eu tenho uma inscrição da senhora deputada Maria Mercedes Borges, mas gostava só para contribuir para para o nosso debate dar três notas aqui muito breves. Quem decide o agendamento das petições em plenário, como sabem, é a Conferência de Líderes. E dou só o exemplo. Nós, da nossa comissão, estamos a aguardar desde junho o agendamento de duas das nossas petições em plenário. E, portanto, dizer-se que esta comissão tem que ter petições para serem discutidas em plenário, nós temos feito o nosso trabalho de casa. Aguardamos é que o rito procedimental interno do órgão de soberania da Assembleia da República faça, digamos, que o seu rito normal, e mesmo chamava-me aqui a atenção a doutora Susana, penso que é um mês para serem agendadas e nós temos desde junho para serem agendadas e a culpa não é nossa. E, portanto, mesmo em relação a essa prática da primeira comissão, eu não vou pronunciar muito sobre isso, mas sim, à primeira vista, o que me parece é que deve sempre haver uma nota de admissibilidade. Porque tem que haver aqui um crivo mínimo. Mas pronto, eu só gostava de dar estas informações, até porque foi esta nossa comissão, por acaso por meu intermédio, mas podia ter sido por outra pessoa, que estivesse presente nessas reuniões, que na Conferência de Líderes, como eu no último ano vos referi várias vezes, fui eu... O primeiro presidente das 12 comissões a chamar a atenção sobre do presidente de comissão. Obrigado pela retificação. Dando nota de que era importante fazermos esse trabalho. E eu quero-vos dizer que está ligado ao ponto 9. Nós, com a distribuição que fizemos há pouco, temos todas as petições admitidas. Portanto, não, neste momento não temos nada em atraso. Aliás, hoje o Sr. Presidente da Assembleia da República mandou perguntar a todos os Presidentes de Comissões sugestões para a próxima Conferência de Presidentes de Comissão, que ainda não está marcado no dia, e é uma das coisas que eu tinha já pensado, no mínimo é levar esta questão das petições. Mas eram só notas adicionais que eu acho que deveria dar antes de continuarmos essa discussão. Senhora Deputada Maria Mercedes Borges.
Não digo isto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este ponto da ordem de trabalho, nomeadamente ao requerimento apresentado pela Sra. Deputada, eu também concordo que nós devemos ter as petições o mais em ordem possível e quero aqui, se me permite, dar um expresso reconhecimento ao trabalho que quer a doutora Susana, quer a doutora Cidalina, quer a verificação.
A nossa ação.
Tem desempenhado no trabalho e no esforço e que muito tem contribuído a vinda da doutora Cidalina para que as petições pudessem ter sido regularizadas em termos de notas de admissibilidade. Uma nota, é que o nosso grupo parlamentar não pode prescindir de forma alguma das notas de admissibilidade, não é? Não pode. Portanto, isso fica já aqui feita a nossa posição em que não prescindimos da nota de admissibilidade dos serviços. Uma sugestão, sim, mas eu estou já a dar a nossa posição para que conste. Penso que o requerimento que propunha que até ao fim do mês tivesse, e o requerimento é do dia 20, pronto, de outubro, que até ao fim do mês de outubro tivesse regularizada, nesse aspecto está, por parte dos serviços, regularizado. Por parte do grupo parlamentar do PSD também estão regularizadas todas as petições em termos de relatórios e temos agora atribuído um conjunto muito vasto de relatórios para serem elaborados. Nem sequer estão atribuídos os deputados, mas eu assumo o compromisso de que serão indicados os deputados relatores, até sexta-feira estará tudo entregue. Agora, assumir o compromisso que até ao final do mês de novembro está tudo concluído, não vai estar de forma alguma, porque teremos que ouvir peticionários. Penso que não se pode marcar nada e introduzo já aqui uma questão que irei pôr nos outros assuntos, que é a questão de se poderem ou não fazer audiências, de poderem ou não marcar estas audiências durante o período em que está a decorrer a especialidade do orçamento e, portanto, pela nossa parte, só posso dizer obrigada às pessoas, neste caso, os profissionais que se têm empenhado para que esta situação fosse regularizada, porque era totalmente impossível só com a doutora Susana aqui. Era impossível, totalmente impossível. Portanto, justificava-se aquilo que todos nós dizíamos, que necessitava-se de mais uma pessoa para esta comissão face ao volume de trabalho. E por isso, Sr. Presidente, penso que o grupo parlamentar do PSD expressou a sua posição face a estas questões. São muitas as relatórios que vão ter que ser feitos, mas tentaremos dar a devida seguimento, como fizemos sempre no passado.
Muito obrigado. Senhora Deputada, Senhor Deputado António Carlos Monteiro, tem a palavra.
Senhor Presidente, eu acho que há aqui um conjunto de matérias que podemos falar sobre elas. A questão é de saber se somos produtivos quanto à solução que apresentamos sobre essas mesmas matérias. Nós podemos ter dúvidas quanto ao funcionamento da lei de petições e ao facto de qualquer pessoa que se dirija à Assembleia, qualquer que seja o texto que escreva, seja qualificado como petição. Podemos ter reservas quanto à forma como é feita a tramitação, o número de assinaturas que são necessárias e que estão previstas na lei. Agora, quando olhamos para aquilo que é o funcionamento e o andamento das petições no âmbito desta mesma comissão, eu penso que o Sr. Presidente fez bem em lembrar qual é efetivamente o estado da arte relativamente à situação da Comissão. Em primeiro lugar, é bom lembrar que esta Comissão esteve, eu diria, durante praticamente um ano desfalcada em termos de recursos humanos e que só graças a um enorme esforço pessoal das funcionárias que acompanham esta Comissão foi possível desenvolver os seus serviços, e essas funcionárias merecem o nosso apreço e a nossa gratidão, e por isso mesmo também deve constar, quando se discute esta matéria, um elogio ao esforço destas mesmas, das pessoas que nos dão apoio na Comissão, porque quando se faz um requerimento nestes termos, e estando nós a falar das notas de admissibilidade, pode dar a ideia, eu espero que não seja essa a ideia, acho que não é essa a ideia do Partido Comunista, que há uma crítica implícita ao funcionamento e à capacidade de trabalho das nossas funcionárias. Não, eu disse que não fazia, esperava não fosse interpretado assim por parte do Partido Comunista, mas a partir do momento em que se faz um requerimento nestes termos, o Partido Comunista deveria ter tido um pouco mais de cuidado e deveria começar, aliás, todas as suas intervenções por sublinhar que isto não era uma crítica às funcionárias que nos dão apoio, que, aliás, eu estranho que quem tem esse cuidado são sempre os outros partidos, nunca é o Partido Comunista, que evidentemente chama a atenção para este problema, e eu volto a sublinhar, sem ter esta cautela, mas nós devemos sempre, na Comissão, reiterar o apreço que temos pelo esforço que foi desenvolvido pelos funcionários que nos dão apoio para que estas matérias tenham andado para a frente. Por outro lado, em relação àquilo que é o andamento normal das petições e àquilo que é o agendamento dessas mesmas petições, designadamente naquelas que são agendadas para plenário, como aqui foi referido pelo Sr. Presidente, com toda a razão, esse agendamento não depende da Comissão, depende da Conferência de Líderes. E a Conferência de Líderes, como sabemos, reúne as lideranças de todos os partidos. Não sei, mas se naquilo que é o agendamento das prioridades de cada um dos grupos parlamentares, que têm que ser tratadas no âmbito da Conferência de Líderes, e o Partido Comunista está também representado na Conferência de Líderes, e em relação às petições são agendadas também na Conferência de Líderes. Não estou a dizer que sejam os grupos parlamentares que as agendem, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que esta é uma preocupação que não sei se foi transmitida ou não na Conferência de Líderes. Agora, aquilo que é a preocupação dos vários partidos que estão representados na Conferência de Líderes também é fazerem os seus agendamentos. E, portanto, na conciliação dos interesses de todos os partidos na Conferência de Líderes e as petições, nós não estamos, no âmbito desta Comissão, em condições de fazer essa avaliação ou sequer de fazermos uma censura, até porque todos nós, através das nossas lideranças parlamentares, estamos representados na Conferência de Líderes. E, portanto, quando eu vejo um requerimento por parte do Partido Comunista em relação a esta matéria, muito bem, não sendo uma crítica às funcionárias, admito que não seja uma crítica à Conferência de Líderes, bom, será uma crítica em relação aos seus colegas deputados que têm e aos grupos parlamentares que aqui têm petições pendentes? Essa é outra hipótese. Bom, o CDS tem uma petição pendente, muito bem, seremos merecedores de censura porque temos uma petição pendente. Em relação àquilo que são as outras hipóteses relativamente a esta questão, há alguma petição pendente de debate na Comissão em que o Sr. Presidente seja suscetível de ser objeto de crítica por ainda não a ter agendado e ter pendente de agendamento? Que eu tenha conhecimento? Não há. E, portanto, quando nós olhamos para um requerimento deste, no fundo o que eu pergunto é, ok, o PCP diz que há um atraso, está preocupado com esse atraso, Mas para além dessa preocupação que quer manifestar à Comissão e eventuais críticas que queira fazer, a minha pergunta é, há alguma sugestão útil quanto aos procedimentos? Vai fazer alguma iniciativa legislativa no sentido de alterar a lei das petições? Eu gostava de perceber, no fundo, a que conclusão é que este requerimento nos leva. Porque, com toda a franqueza, para além do lamento de dizer que foi ao, da senhora deputada dizer que foi ao site e viu que havia 15 pendentes, mas já percebemos, 15 petições por admitir, que aguardavam nota de admissibilidade e que nós sabemos as circunstâncias em que isso ocorreu e que, aliás, já tivemos ocasião de falar com a falta de recursos humanos que esta comissão tinha, que mais é que há para dizer nesta altura? Eu, com toda a franqueza, não consigo entender, nem consigo perceber qual é a sugestão útil para que melhoremos os trabalhos em, matéria, em relação à matéria das petições. E aqui estou, para além das ironias e para além das picardias que às vezes há nas nossas intervenções, eu estou a perguntar genuinamente se há alguma sugestão útil que nos permita melhorar os procedimentos para que as petições que dependem de nós e em que estas questões dependem de nós possam acelerar. É só isso.
Sr. Deputado, tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato.
Sr. Presidente, apenas sobre isto dizer o seguinte. Eu parto do princípio que, independentemente das abordagens ideológicas que temos sobre a vida e sobre o mundo, estamos todos de boa fé nos processos. E, portanto, eu recordava aqui que o PCP não é de agora, é de se calhar de há um ano, que coloca nesta comissão a preocupação contra o reforço do número de funcionários de apoio a esta comissão. Porque assim que saiu um funcionário desta comissão para substituir uma colega com baixa, com baixa oncológica, nós alertámos desde logo para a preocupação que isso significaria numa comissão com estas características e com este volume de trabalho e de expediente. Portanto, eu acho que quanto a esta matéria de estarmos de boa fé ou não no processo, acho que a prática diz muito da nossa forma de estar. E com isto, acho que damos importância ao que temos que dar. Nós, à data que fizemos este requerimento, foi no dia 20 de outubro. Havia uma situação que não é aquela de hoje. Ainda assim, há uma matéria que eu gostava aqui de colocar. Nós temos petições e fizemos esse esforço, aliás, da parte do Sr. Presidente, desde o início desta legislatura, que fizemos o esforço em regularizar petições que estavam pendentes, que tinham vindo de outras comissões e que tinham que ser concluídas. E, por isso, houve compromissos assumidos e eu creio que era importante para o bom funcionamento dos trabalhos, e a nossa preocupação é essa, é bom funcionamento dos trabalhos e da ligação com os cidadãos e com uma relação de crédito com os cidadãos, que relativamente a algumas matérias estas questões pudessem ser cumpridas. E a partir do momento em que há uma nota de admissibilidade, e nós colocámos isso como hipótese, mas somos sensíveis e partilhamos da visão de que deve existir uma nota de admissibilidade, e isto de facto é um processo que deve ser respeitado e sempre que possível, e portanto nós estamos e achamos que isso deve ser assim, achamos que deve ser feito um esforço por cada grupo parlamentar para que esta matéria seja cumprida, porque eu creio que não é aceitável. Eu estava a tentar conferir aqui quais são as petições que estão pendentes. Nós temos ainda petições pendentes que já têm muitos meses até a guardar relatório. Em alguns casos já não é nota de admissibilidade, é relatório por parte dos deputados. E, portanto, eu creio que devíamos fazer um esforço para regularizar esta situação. A proposta que aqui estava era até a final do mês de outubro. Nós não vamos conseguir fazer isso porque estas questões foram adiadas da sua discussão. Por isso, o que nós propomos era de que, não relativamente às petições que hoje foram distribuídas, porque hoje foram distribuídas petições que não é adequado estar a propor às pessoas que ainda nem sequer foram nomeadas para estar pronto dia 11, mas as petições, designadamente as petições que estão mais recuadas no tempo, que pudessem ser finalizadas no dia 11, pelo menos. Eu acho que isso era, ou melhor, as petições que foram distribuídas, até diria assim, as petições que foram distribuídas antes do final do fim da sessão legislativa, acho que isso é adequado ou não? As petições que foram distribuídas até julho, que pudessem ser concluídas, pronto. Sendo que da nossa parte vamos fazer um esforço para que aquelas que foram distribuídas, duas que temos, e que a deputada Diana Ferreira me disse que tinha condições de ter pronta, que a iria ter. Eu acho que isso é razoável, porque essas são aquelas em que o prazo já foi transposto. E, portanto, a proposta que fazemos é que as petições que foram distribuídas antes do fim da sessão legislativa possam ter o seu relatório pronto na reunião da comissão que vai acontecer dia 11 de novembro e que possamos começar a reunião meia hora mais cedo para aprovar esses relatórios. O agendamento das reuniões na conferência, o agendamento das petições na Conferência de Líderes obedece exclusivamente ao critério da sua tramitação processual. E, portanto, assim que um processo está terminado, essa sinalização é feita e é por ordem cronológica. Pronto. E, portanto, é óbvio que o Sr. Presidente faz bem em assinalar isto, mas é uma questão que até ultrapassa a última análise. E, portanto, a única questão que queríamos colocar aqui era esta matéria.
Muito obrigado. Tinha uma inscrição, mas o Sr. Deputado José Soares já saiu. Só tenho mais uma, que é da Sra. Deputada. Já não.
Posso. Eu sobre a questão do quórum, eu estou cá para a questão do quórum, até porque o PCP tem um efetivo nesta comissão e eu até estou já a prejudicar a minha vida familiar em estar aqui a esta hora. Mas eu acho que é uma questão que o CDS coloca e que é importante. Mas se nós vamos aplicar este critério, vamos-lo aplicar sempre. E isso exige também um compromisso individual dos vários grupos parlamentares para se fazerem representar. Mas cá estamos para esse compromisso. É isso que o CDS quer abrir. Vamos embora a essa caixa. Vamos embora.
Eu apanho a boleia dessa questão da vida familiar.
Não,
recebi agora uma mensagem do meu filho do meio a dizer assim, não se esqueça que queremos batatas fritas para o jantar.
Pronto.
E a minha mulher hoje não está lá em casa.
A questão é, Sr. Presidente, eu acho que a questão do quórum faz todo o sentido.
Não, isso não fica nada.
Sr. Presidente, eu acho que a questão do quórum faz todo o sentido. Mas, e se vamos discutir a questão do quórum, vamos discuti-lo. Só que isso vai ter que se aplicar em todas as circunstâncias. E pode haver condições em que o CDS não está em condições de o fazer, imagino. Mas se o quiser fazer, cá estaremos para fazer esse debate.
Portanto, não estando o Sr. Deputado José Soeiro, só tenho a inscrição da Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos, do Partido Socialista.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, tentando contribuir para a vida familiar de todos e de todas aqui presentes, gostava de dizer o seguinte, e depois de todos, incluindo eu própria. Gostava de dizer o seguinte, nós associamos-nos, e julgo que isso não está em questão nesta comissão, nunca senti que estivesse, relativamente à questão de todos priorizarmos a questão das petições e o meu grupo parlamentar procurará, naquilo que estiver pendente da nossa responsabilidade, dar o contributo de forma a que, tão rápido quanto possível, o que estiver pendente seja tratado. Como aqui foi dito, parece-me que o reforço de recursos humanos desta Comissão é um contributo importante para que a situação por si própria também possa ser agilizada. Relativamente à data de 11 de... Desculpe, não ouvi. Sim. Relativamente à data de 11 de novembro, não posso aqui assumir nenhum compromisso relativamente àquilo que possa estar pendente por parte do Partido Socialista, mas se a Comissão, no seu todo, achar que dia 11 é uma data, enfim, impositiva, não. Da nossa parte, eu julgo que se nós deixarmos, porque até o orçamento ficar concluído, não se vai passar nada tirando o próprio orçamento. Portanto, se nós pusermos como prazo aquelas que de facto já estão muito atrasadas, logo a seguir ao orçamento, nós podermos concluir essa discussão e até ao final do ano ficar, enfim, todas aquelas que estão com o prazo ultrapassado resolvido, parece-me uma sugestão equilibrada. De qualquer das formas, a única coisa que eu queria aqui deixar é, obviamente, e como sempre, a disponibilidade do PS para contribuir naquilo que for da nossa responsabilidade para a agilização dos processos de petições, porque consideramos de facto que para cada cidadão e cidadã que envia uma petição para a Assembleia da República, aquele é um assunto de extrema importância para cada um. E nós devemos ter em atenção isso mesmo, mas como disse, acho que também isso nunca esteve em causa nesta comissão.
Então, muito obrigado. Este requerimento apresentado pelo Partido Comunista, portanto, retiro das intervenções da Sra. Deputada Rita Rato, que o Partido Comunista não quer, acha que não faz sentido votá-lo.
Eu vou propor a sua votação, pese embora haja estas opiniões, porque vou propor aquilo, vou repetir aquilo que disse. Vou propor a sua votação, mesmo com votos contra dos partidos que aqui estão, porque esta é uma matéria que nós andamos a colocar há um ano. E é uma questão de princípio com uma preocupação nossa. Não tem a ver com mais nada. Não tem a ver com outro tipo de questões que estão a ser colocadas. E, por isso, nós queremos manter à votação este requerimento com esta questão que eu repeti 3 vezes há pouco, mas vou repetir a 4ª vez para o CDS ouvir. Para que nós possamos assumir o compromisso para que os grupos parlamentares que têm petições distribuídas antes do fim da primeira sessão legislativa, eu estou a dizer oralmente, eu disse que ia alterar isto, portanto, oralmente, estou a fazer um requerimento, estou a fazer uma alteração oral ao requerimento. Se os senhores deputados quiserem, eu faço escrita, vou ali fora, imprimo e trago por escrito, se a questão for essa. Mas que... Pronto. E eu disse isto. Mas eu disse isto. Eu disse isto oralmente. Eu disse isto oralmente há pouco, na minha intervenção. Nós apresentámos este requerimento no dia 20 de outubro. No dia 20 de outubro não houve condições de discutir estas matérias porque houve 2 audições com membros do Governo cujas reuniões acabaram às 3:30 e havia reunião de plenário. E, portanto, o que nós estamos a propor, Sr. Presidente, foi aquilo que eu disse, é que não sendo possível cumprir a data do final de outubro, propomos que no dia 11 de novembro, e eu disse há pouco na minha intervenção, seja razoável aplicar-se às petições que foram distribuídas antes do fim da primeira sessão legislativa. Pronto.
Muito obrigado, senhora. Então, mas agora peço que quem entre que sejam rápidos. Senhora deputada Maria Mercedes Borges.
Presidente, eu gostava de ser esclarecido. Eu não tenho nenhumas petições do meu grupo parlamentar, portanto não estou nas condições de entrar ali, mas tenho que ter o todo e não ver a parte. Eu gostava de ser esclarecida se durante o período de debate na especialidade podemos fazer reuniões convocando pessoas, neste caso os peticionários, para virem cá e, portanto, dar conhecimento a toda a gente. A Conferência de Líderes deliberou outra coisa. É que se puder convocar as pessoas para serem ouvidas, também podemos fazer audiências. E então, nesse caso, eu começo a convocar as audiências que também estão atrasadas. Eu sinto o peso da responsabilidade.
Mas o senhor deputado António Carlos Monteiro tinha pedido a primeira palavra.
Senhor Presidente, até porque essa acho que é uma das questões determinantes quando falamos na questão das petições. É que os peticionários têm direito a ser ouvidos por esta comissão a partir do momento em que reúnem 1000 assinaturas. E, por isso mesmo, é que se criou um grupo de trabalho que é coordenado pelo Sr. Deputado Mercedes Bros, não é para as petições, não é para os peticionários, então tem mesmo audiências. Então, mas será nesta comissão, de qualquer das formas, que têm o direito de ser ouvidos. O que significa...
Na prática vai dar mesmo.
Vai dar no mesmo.
Sim, mas vai dar ao mesmo.
Vai dar ao mesmo. Tem que se fazer esses agendamentos. Ora, aquilo que nós temos aqui alguma dificuldade em compreender é que a senhora deputada Rita Rato, eu sei que a senhora deputada é vice-presidente da comissão e o senhor presidente da comissão, quando tem necessidade de nos dar às vezes alguns puxões de orelha, quando nós estamos mais irrequietos ou menos irrequietos, faz questão de os dar e de chamar a atenção da Comissão e dos deputados que a compõem. Agora, que o Partido Comunista Português, através de um requerimento, que seja oral, seja escrito, queira dar um puxão de orelhas a todos os deputados que têm petições distribuídas nesta Comissão, a dizer, façam o vosso trabalho até dia 11, e é esse o prazo que nós vos impomos. E, para além do mais, que queira dar a ideia de que é o único partido aqui, ou que é o partido preocupado com os peticionários, porque todos nós somos negligentes com as petições que temos nas mãos, desculpe lá, senhora deputada, acho que isso extravasa aquilo que é o comportamento correto do relacionamento entre bancadas. Quer dizer, que já nem estou a falar de mais nada a não ser daquilo que é o respeito que devemos todos ter uns pelos outros, no que diz respeito àquilo que é o exercício de mandato de deputado. E por isso é que eu não consigo compreender, ou sequer conceber, que a senhora deputada faça um requerimento nos termos em que o está a fazer. Que a senhora deputada diga que há uma proposta para melhorar os procedimentos, para acelerar os procedimentos em relação à tramitação das petições e que se houver sugestões para melhorar esse procedimento, eu estarei disponível para avaliar, votar favoravelmente com aquelas que concordam, votar negativamente com aquelas que discordam. Agora, que o puxão de orelhas
que a senhora deputada quer dar a toda a gente, que quer agendar aqui para que nós votemos a favor ou contra, para dizer, eu é que me preocupei com as petições, os senhores deputados são todos uns relapsos. Isso, desculpe lá, mas já acho que vamos além daquilo que deve ser admitido.
A deputada Sónia Fertozinhos pediu a palavra.
Sr. Presidente, eu manifestamente, até porque tenho, daquilo que pude ver rapidamente, acho que há algumas petições do Partido Socialista para serem feitas, eu francamente, o que estava na ordem de trabalhos era a apreciação do requerimento, não era votação. Como não estava aqui previsto nenhuma votação, eu não falei com os meus colegas no sentido de saber se eles poderiam, quando, como, em que circunstâncias. E, portanto, se de facto a senhora deputada insistir na votação deste requerimento, está no seu direito, obviamente. Agora, a única coisa que eu peço é que não seja votado aqui hoje, até porque não estava na ordem de trabalhos que ia haver uma votação e, portanto, nós não nos preparamos para que houvesse essa votação. E eu não vou votar uma coisa que eu manifestamente não tenho condições de saber se e como posso cumprir. Portanto, não, francamente, não vim preparada. O meu grupo parlamentar, e aí assumo eu que fui eu hoje que fiquei com a responsabilidade de coordenar, como está a apreciação, eu francamente não trabalhei isto ao ponto de agora ter condições para votar de uma maneira ou votar de outra. E portanto, considerando que, compreendendo o que a senhora deputada Rita Rato disse, sendo verdade que já desde há bastante tempo coloca esta questão, acho francamente que não era necessário haver uma votação sobre isto, porque todos os grupos parlamentares aqui disseram que estavam mais do que disponíveis. Aliás, outra coisa não seria de esperar, porque decorre do exercício das nossas funções, mas se a senhora deputada insistir na votação, está no seu direito, obviamente. Agora, eu faço o pedido para que a votação seja agendada para a próxima reunião, agendada enquanto votação, para que, desde logo eu, não sei os outros grupos parlamentares, mas para que o meu grupo parlamentar se possa organizar relativamente ao sentido de voto.
Muito obrigado. Eu, antes de passar a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, ouvindo aqui a Sra. Deputada Wanda Guimarães, que parece que já nem sequer temos quórum, não é? Mas, Sra. Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Mas estão quatro grupos parlamentares. Apesar de tudo, eu e a deputada Maria Mercedes Borges, individualmente representando os grupos parlamentares. Mas sobre esta matéria, em primeiro lugar, dizer uma coisa e reafirmar aquilo que disse. Eu acho que, sinceramente, eu acho que é negativo para o prestígio do nosso trabalho quando nós achamos que os outros deputados dos outros grupos parlamentares estão a agir de má fé. Eu acho que há opções políticas diferentes. Eu nunca disse aqui que ninguém estava a agir de má fé. Ponto um. Segundo ponto. O PS coloca aqui uma questão que é um direito regimental, que é um adiamento putestativo da votação. E, portanto, colocando essa questão, não vamos colocar a questão à votação.
Eu não fiz um adiamento.
Não, mas coloca que... Não, mas se o fizesse, tinha a perfeita legitimidade para o fazer. Os grupos parlamentares regimentalmente podem fazê-lo. E, portanto... podendo fazê-lo, percebendo a questão que coloca e utilizando e compreendendo a questão que coloca, não vamos colocar hoje à votação, colocaremos na próxima reunião. Mas eu queria aqui dizer uma coisa, senhores deputados. Eu não tenho por hábito, nem eu pessoalmente, neste grupo parlamentar, achar que filho tenho um e, portanto, tomar conta do meu e de mim, quanto mais achar que sou mãe de mais alguém. Isso fica naturalmente para o critério de cada um e eu acho que não, sinceramente e honestamente, acho que isso não fica bem, este estilo de trabalho aqui, mas isso fica com cada um com a forma como o quer fazer. O que eu acho, Sr. Presidente, e volto a colocá-lo, isto não é juízo pessoal, é, eu acho que fica mal esta comissão haver petições que foram distribuídas em janeiro, eu não estou a olhar aqui para o Sr. Deputado António Carlos Monteiro porque tem aqui uma... E tem aqui uma de janeiro, dia 27 de janeiro, e não está tramitada. Isto não tem nada a ver com o senhor deputado, tem a ver com o processo em si. E eu acho que isto é desconfortável e isto, ao grupo parlamentar do PCP, causa desconforto sobre esta matéria. E, portanto, é sobre isto que eu estou a colocar. E por isso, senhor Presidente, compreendendo perfeitamente a questão que a senhora deputada Sónia Fertozinhos aqui coloca, na próxima reunião da comissão, nós colocaremos então a proposta à votação, sendo que
na próxima reunião da Comissão não será dia 11 de novembro, porque a grelha da Comissão já sabemos que durará o tempo que durará. A próxima reunião ordinária da Comissão, fora Orçamento de Estado, voltaremos a discutir esta matéria.
Muito obrigado. Passamos ao 9º ponto de ordem de trabalhos, que está esgotado também, porque já fiz o ponto de situação das comissões, das petições pendentes. 10º ponto de ordem de trabalhos, deliberação relativa à elaboração de relatório sobre como 2016/581, cabe ao CDS indicar depois um senhor deputado relator, se acharem pertinente.
Senhor Presidente, se não vir inconveniente, eu indico já.
Com todo o prazer.
Serei eu próprio, Filipe Ana Coreta Correia. Muito obrigado.
Filipe Ana Coreta Correia, muito obrigado. 11º ponto, pedido à audiência do Conselho Nacional de Juventude, com alguma insistência por escrito e por outras formas de contacto, tem sido solicitada esta comissão que possa receber em reunião plenária o Conselho Nacional de Juventude. Eu queria pôr à vossa consideração a concordância, considerando a importância deste organismo. Retiro do vosso silêncio sinal de concordância, portanto, numa próxima reunião. Não, no plenário, eles pedem para vir ao plenário. E, portanto, fica assim aprovado. Outros assuntos, para terminar. Eu só dava aqui 3 notas para fixarem nas vossas agendas. Dia 11, às 15 horas, temos com a COFMA a vinda do Sr. Ministro do Trabalho e Segurança Social. Dia 17, também com a COFMA, às 11h30, teremos a presença do Conselho Económico e Social. E dia 18, às 10 da manhã, teremos com a COFMA o Sr. Ministro das Finanças. Este é o nosso planeamento em termos de reuniões no âmbito da discussão do Orçamento de Estado para o próximo ano. E não tenho mais nada a acrescentar. A Sra. Deputada Maria Mercedes Bosch, faça favor.
Senhor Presidente, eu pus a questão de podermos ou não realizar audiências. Eu quero ver se posso ou não.
A decisão da Conferência de Líderes é que não podemos fazer.
Não. Portanto, assume-se que não se pode fazer audiências e, portanto, se retomaremos imediatamente a seguir à aprovação do Orçamento de Estado.
Exato.
Muito obrigada, Senhor Presidente.
Não havendo mais nada na nossa ordem de trabalhos, boa noite e muito obrigado.